palestra, o acesso à educação e ao mercado de trabalho por pessoas com deficiência visual na atualidade. Ministrantes, desembargador Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região TRT 9, e professor mestre Enio Rodrigues da Rosa, diretor do Instituto Paranaense de Cegos e PC.
Seguridade Social, que está presente na Constituição e que vinha sendo colocado em prática as duras penas e os desmontes que estão fazendo agora com a reforma da Previdência. Se eu olho para a reforma trabalhista feita pelo Temer, aprofundada agora por este governo com a ideia de, por exemplo, você quer carteira azul ou você quer carteira verde e amarela? Você quer direitos ou você quer trabalho? E você, na frente de um patrão, na frente de uma lógica do jeito que nós estamos vivendo, você tem que dizer para o sujeito que você quer a carteira azul, porque daí você quer mais direito, e correr o risco do cara dizer para você, então tá bom, você não tem emprego. Então, esta conjuntura como pano de fundo, que precisa ser melhor interpretada e melhor analisada se a gente quiser efetivamente discutir com seriedade e com uma certa profundidade que contexto é esse e quais são as possibilidades que nós temos hoje, nós pessoas com deficiência, particularmente as cegas, de ingresso no mercado de trabalho. Quando nós temos uma lei, que aos poucos, o Ricardo depois pode comentar, porque o Ricardo tem uma vasta experiência aí, primeiro como passagem lá dentro do Ministério Público do Trabalho, e agora como desembargador e evidentemente como pesquisador e estudioso também, pode aprofundar um pouco melhor isso. Quer dizer, a legislação brasileira, a política de cotas, ela vem sendo detonada pelas bordas, digamos assim. Porque uma das coisas que os empresários sempre contestaram era lá no artigo 93, as empresas, aquelas empresas lá que estão dentro daquela cota lá, são obrigadas a reservar vagas. Eles nunca aceitaram a ideia do são obrigadas a reservar vagas. E sempre tentaram desconstruir isso. Então,
gente, eu não vou fazer silêncio para vocês poderem falar. Porque não tem condições.
Tá certo que o tema talvez não seja mais interessante, por aí vai. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, vou encaminhar para fechar aqui, para deixar para o Ricardo e depois a gente vai para o debate aí, que talvez seja mais interessante. Então, assim, olhando para tudo isso, e quando a gente começa a ver coisas que vêm, por exemplo, esse projeto de lei agora, visão monocular. Para mim, o debate não é se visão monocular é ou não é, tem ou não tem, pode ou não pode. Uma coisa é fato. Quem estuda minimamente essa temática do trabalho, mercado de trabalho para pessoa com deficiência, quem conhece ou quem vivencia isso na prática sabe de uma coisa. As empresas só contratam, na regra, as empresas só contratam depois de serem autuadas, assinarem termos de ajustamento de conduta, e ainda assim elas procuram de todas as maneiras driblar, ou seja, burlar a lei. Quando elas não conseguem fazer isso, porque elas se veem obrigadas, aí sim obrigadas a contratar, o que que elas fazem? Elas vão dar preferência sempre para aquelas situações de deficiências mais leves, digamos assim. Então, no campo da deficiência visual, por exemplo, em vez de cego, uma baixa visão. Em vez de baixa visão, agora vão preferir monocular. Né? Então, as deficiências que a gente considera, poderia dizer, mais graves, não é por outra razão, por exemplo, que num debate, numa das Conferências Nacionais de Direito da Pessoa com Deficiência, não me lembro qual foi a penúltima, se eu não me engano, numa temática sobre trabalho, uma das questões que apareceu, inclusive, era para criar uma espécie de cota dentro da cota, ou seja, 5% cria-se lá 2%, 3% desta cota para que efetivamente pessoas com deficiências mais acentuadas fossem obrigadas a ser contratadas pelas empresas. São cegas, cadeirante e tal. Então, se eu olho para esse contexto todo, eu tenho com absoluta convicção, eu, Enio, tenho com absoluta convicção a seguinte questão. As empresas não querem saber de trabalhador com deficiência lá dentro. Elas não querem. Se elas pudessem escolher, que essa é uma discussão que os liberais, inclusive, colocam, né? quando a lei obriga, qual que era a questão deles? Eles iam lá nos debates e é o seguinte, mas a gente está no livre mercado, quer dizer, o Estado não pode obrigar que a gente contrate com a pessoa com deficiência. Deixa isso a critério do mercado. Ora, se deixar isso a critério do mercado, que é o que nós estamos vendo, com o Estado cada vez mais enfraquecido, com o desmonte da legislação, com esses órgãos de controle, né, Ministério do Trabalho, Ministério Público, movimento sindical que praticamente é detonado, não tiver força e deixa isso a critério do mercado, né? Então, as empresas não querem saber de pessoas com deficiência lá dentro, não querem, e quando são obrigadas, elas vão sempre preferir aquelas pessoas com deficiências mais leves. O Estado brasileiro hoje, Estado, né, enquanto organização especial da força, digamos assim, aparato repressivo, coercitivo, tudo isso, também não está muito interessado hoje, principalmente na conjuntura atual que nós estamos vivendo, desregulamentação, um monte de outras coisas acontecendo, desoneração de folha de trabalho, por aí vai, né? Flexibilização, que é um problema sério, que depois o Ricardo pode até pegar. Então, assim, tudo isso me leva para concluir, dizer o seguinte, nós estamos vivendo uma conjuntura muito sombria, extremamente preocupante, e eu não estou vendo isso tomado como preocupação por um conjunto da sociedade brasileira, exceto alguns movimentos que ainda resistem, algumas categorias, algumas forças. Não vejo essa preocupação no meio das pessoas com deficiência em geral, não vejo. Eu vejo todo mundo discutindo, inclusive ontem aqui, com todo respeito. Mas assim, muita discussão no campo mais da... me perdoem pela expressão, mas mais no campo da perfumaria, digamos assim, do que propriamente tentando entender um pouco melhor essa conjuntura. Ontem algumas questões assim, muito, muito interessantes para a gente refletir, né? Quer dizer, quando pergunta, ah, mas lá a questão do passe livre e tal. E aí o representante do governo, tipo assim, não, mas veja bem, é que a gente tem que escolher qual o pobre que a gente dá o benefício, porque não tem para todos. É um discurso que está recorrente aí. Agora, ninguém quer saber os 400 bilhões que todos os anos o governo reserva para mandar para banqueiro, para pagar juros de dívida, não sei o quê. Um discurso muito recorrente, de que o Estado não pode ser paternalista, mas o Estado não pode ser paternalista para pobre, mas pode para rico. Então são questões... Não é questão de Lula livre, não. A minha questão é... O que nós, pessoas com deficiência, queremos nesta conjuntura que a gente está vivendo? Porque esse é o debate que a gente precisa fazer. Eu quero discutir passe livre? Quero. É um direito. Eu quero discutir tantas outras coisas? Quero. Agora, eu tenho uma coisa comigo, com todo respeito, para fechar aqui. Eu sou cego. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, sim, com toda a franqueza. Pode parecer brincadeira, mas não é. E eu acho que cegueira ninguém agradece. Às vezes eu vejo alguns, cegueira, a minha cegueira é uma dádiva, uma porra de dádiva, patavina de dádiva, né? Mas uma coisa é certa, a cegueira me possibilitou desenvolver outros recursos, que eles estão no campo do pensamento, da reflexão, da análise, que hoje me faz ver coisas que mesmo quando eu tinha meus olhos eu não conseguia ver. Obrigado.
Tem microfone, obrigado.
Então, gente, agora a gente faz a palavra para o desembargador Ricardo. Eu não consigo mais falar. Ricardo Tadeu, que vai fazer sua exposição. E depois a gente vai... Não, acho que vai abrir para o debate depois. Ok?
Bom dia, gente.
Bom dia!
Vocês viram por que, que foi importante o Enio começar? Né? Na verdade, eu conheço o professor Enio há muito tempo, já sei do trabalho de pesquisa acadêmica dele e sei da seriedade das suas propostas. Então, o Enio, de fato, apresentou o pano de fundo. A questão é exatamente como ele colocou. A gente está num momento da história em que o embate entre direitos humanos e mercado está em evidente situação de desvantagem contra os direitos humanos. Vejam, o fenômeno mercado e o fenômeno direitos humanos são valores que começaram a existir na história por causa da Revolução Industrial. A ideia de mercado como um conceito de troca de mercadorias e força de trabalho e capital é uma ideia que se expandiu mundialmente no final do século XVII. Os direitos humanos surgiram no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, com a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Vejam bem, são ideias que nasceram no mesmo momento da história e que sempre se degladiaram. Ora, prevalecem os direitos humanos, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, por causa da barbaridade que o Hitler fez, não só com judeus, mas com deficientes alemães, que ele também mandava para o campo de concentração, porque o nazismo acreditava na obtenção de uma raça evoluída, e aí quem era latino, negro, índio, deficiente e tal, estava fora do jogo, e era exterminado no campo de concentração. Certo? Então, assim, não é que os alemães só combatiam o nazismo, combatiam apenas os judeus, combatiam todas as minorias ou grupos vulneráveis. Nesse momento da história, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nasce a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz, em 1948, que todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e direitos. Esse momento da história propiciou o alargamento do chamado Estado de Bem-Estar Social, em que, nos países da Europa, começou a haver a ideia de um capitalismo pautado por uma justiça social, onde você tem educação universal e gratuita, onde você tem saúde universal e gratuita e tal. E os Estados Unidos sempre pregando o mercado como a única regra, o livre mercado, como a regra de equilíbrio social. Vocês já repararam que a própria expressão livre mercado é uma expressão ideológica? Porque os americanos, os ingleses, colocam o adjetivo antes do substantivo. A gente fala mercado livre, eles falam free market. Então, quem ideologicamente adere ao pensamento liberal e que deve prevalecer o mercado, vai falar livre mercado. Quer dizer, tudo isso é ideologia, é embate ideológico. O que acontece hoje no mundo? Pessoal, não consigo falar. Falando sério, não consigo falar. É uma limitação minha, eu não consigo falar com barulho. Por favor. Por favor, eu não quero ser chato, é uma limitação minha mesmo. Por favor, eu não consigo mesmo me concentrar com barulho. Eu começo a gritar, aí fica um horror, né? Vamos Só ouve agora, eu não vou falar muito, eu não quero pentelhar vocês, não, mas eu só quero colocar algumas ideias para depois a gente poder debater, tá bom? Então, por favor, ouçam. Antes da gente falar, é importante a gente ouvir para aprender. Então, vamos ouvir com atenção, tá bom? Vejam bem, nós estamos no momento da história em que a revolução 4.0 da inteligência artificial não precisa mais da força de trabalho humana. Tá? Quer dizer, nós temos assim, bom, ok, o robô faz muito mais e melhor. Então, assim, nas indústrias, o ser humano está fora. Cogita-se até de utilizar o robô para atividades intelectuais sofisticadas, inclusive julgar processos. Estão falando em juízes robôs. Os advogados já usam inteligência artificial para fazer as petições, porque a inteligência artificial consegue pesquisar informações rapidamente e está aumentando o nível da advocacia. O que está acontecendo? Os escritórios de advocacia não precisam mais de advogados. Os escritórios que tinham 50, 100 advogados estão despedindo todo mundo, porque o robô faz o trabalho mais simples que os advogados iniciantes faziam. Então, quem está utilizando o robô agora não precisa mais da força de trabalho humana, nem braçal, nem intelectual. Esta é uma realidade com a qual nós vamos ter que lidar. O Enio tem toda a razão, e a partir daqui, a partir do que ele mesmo disse, eu vou prosseguir com algumas ideias. Vejam bem, nós temos na Constituição do Brasil um dispositivo no artigo 7º que fala assim: proteção contra automação na forma da lei. Vejam que legal, a Constituição de 88 já antecipou isto. Os caras foram premonitórios lá em 88. O Fernando Henrique, que era um cara liberal, né, já vetou uma lei lá no começo dos anos 2000 que previa a utilização de bombas de gasolina automáticas nos postos de gasolina. O Fernando Henrique vetou esta lei, dizendo o seguinte: a Constituição do Brasil protege o trabalho contra a automação. Embora não exista a lei que regulamente isso ainda, eu não vou aceitar, porque essa regra seria inconstitucional, porque ela desempregaria os frentistas. E o Congresso não derrubou esse veto. A gente precisa ficar atento para uma realidade que é a seguinte: de fato, a ideologia dominante sequestra, presta atenção nisso, gente, sequestra a subjetividade do dominado. O que quer dizer isso? As pessoas que estão em desvantagem no jogo, as pessoas que precisam ter empregos, assimilam o discurso do empregador, assimilam o discurso do dominador como a regra que seria delas mesmas. Elas não percebem que estão a reproduzir o que diz o interesse dominante. Então, hoje, virou assim, ideia corrente de que, de fato, existe muita lei no Brasil, que se você tiver trabalho, você precisa reduzir direitos, senão você não vai ter trabalho, e vai por aí afora, como dizia o Enio. Né? Então, está se falando da carteira verde e amarela, que é flagrantemente inconstitucional, porque a Constituição do Brasil diz que todos são iguais perante a lei. Isso é um princípio básico dos direitos humanos. Veja que é um princípio de direitos humanos. E a ideia de tirar leis é a ideia de quem? Do mercado. Vejam bem, é o embate entre direitos humanos e mercado. E o jogo está 3-0 para eles. Então, veja bem, nós temos que lidar com isso. O ponto é esse aqui, agora. A carteira verde e amarela vai dizer: se você quer trabalhar, você vai ter 20% dos direitos trabalhistas. Então, você aceita? Quer trabalhar? Aceita. Se você não quer, pega a carteira azul. Obviamente, só vão contratar quem tiver a carteira verde e amarela. Esse é o jogo. Então, quer dizer, a regra de precarização está ganhando o jogo. Só que a gente precisa entender que isso é um embate político, de correlação de forças. De correlação de forças na sociedade mundial. O Trump já está desmoralizado, não vai ser reeleito, nem vai fazer sucessor, vocês vão ver. Né? A continuar o jogo como está, o governo brasileiro também não está acertando, porque a popularidade do presidente está caindo, visivelmente. Ou seja, na democracia quem manda não é o governo, gente. Quem manda na democracia é o povo. E quem somos? Quem é o povo? Somos nós. Ok. Portanto, vejam bem. Essa lei que... Obrigado. Essa lei que estabelece a cota vale para empresas com mais de 100 empregados. Assim, empresas de 100 a 200 tem que ter 2%. Empresas de 200 a 400, 3%. 400 a 1.000, 4%. Mais de 1.000, 5% empregados. Mas as empresas que mais empregam no Brasil não são essas empresas médias e grandes. São as micro e pequenas empresas. 80% da força de trabalho está lá. E não existe no Brasil nenhuma norma que as obrigue a contratar. Se, por um lado, a obrigação de contratar irrita os empregadores que agora estão dando as cartas no Brasil, uma possibilidade que se poderia pensar seria a criação de estímulos para pequenas e micro contratarem pessoas com deficiência e aprendizes. Não porque estão contratando pessoas com deficiência, mas porque são pequenas e micro. As pequenas e microempresas no Brasil estão abandonadas e a Constituição do Brasil diz que elas devem ser estimuladas, mais estimuladas que as médias e grandes empresas. Então, deveria haver, ao meu ver, um estímulo no Brasil para que as pequenas e microempresas prosperassem do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, até porque elas estão mais próximas do povo. Estão mais capilarizadas. Você tem muito mais pequena empresa perto da tua casa do que grande empresa onde vai ter cota. Nas pequenas e microempresas, as relações se travam olho a olho. Aí, até para nós que não enxergamos, é bom isso. Né? Porque quando o empregador vê a tua potência de trabalho, ele fica admirando você. Todo cego começa a trabalhar e faz o que, que se esperava dele, já gera uma vantagem para ele. O que é uma bobagem, mas a gente sabe que é assim. Muitas vezes eu usei isso em audiência. Quando eu era advogado, eu entrava na audiência, o advogado do outro lado ficava todo gostosão, me subestimando, e eu ficava olhando para baixo, assim, fazendo cara de besta. E, de repente, eu virava para o juiz e pegava o colega na curva, tecnicamente. Entenderam? Falando de direito, não interessa, não vou contar para vocês as histórias, mas eu pegava o cara na curva, porque ele errava, eu subia nele. E aí o cara se desarvorava. Ou seja, eu usava a minha desvantagem a meu favor. Entenderam isso? Ok. Bem, nós estamos nesse jogo agora. 3-0 para o mercado, direitos humanos em desvantagem. Só que, vejam bem, os direitos humanos, como eu disse, nasceram junto com o mercado. Então, são um fenômeno mercadológico também. E do ponto de vista mercadológico, os direitos trabalhistas têm uma vantagem óbvia que todo capitalista reconhece. Só que eles aproveitam para subir em cima dos direitos humanos quando eles podem. Mas quando você fala assim, meu, o que adianta você pagar pouco? Se você pagar pouco para o trabalhador, ele não vai consumir, imbecil. E sem consumo não existe mercado. Isso está na base do jogo. Então, assim, a gente não pode ter ilusão que direitos humanos é bonzinho só, porque os direitos humanos é uma forma de legitimação da exploração do trabalho. Isso o Marx dizia, né? O Enio sabe disso, e é verdade. Só que, nesse jogo do mundo, a gente tem que ficar do lado dos direitos humanos, porque eles são as instituições que legitimam os direitos do homem em frente da máquina, da mulher em frente da máquina, do branco, do negro, do índio, do homossexual, enfim. O que está acontecendo agora no fenômeno dos direitos humanos? Está perdendo o jogo, é verdade. Mas eles estão se aprimorando, porque as leis de vantagens para pessoas em grupos vulneráveis começaram a fervilhar a partir dos anos 70. E a Convenção da ONU, que é a nossa convenção, ela nasceu nesse contexto, porque já houve convenção da ONU para as mulheres, já houve convenção da ONU para crianças, já houve convenção da ONU para os negros e minorias raciais. Então, a pessoa com deficiência conquistou a sua convenção, o seu tratado de direito internacional, agora no final dos anos, do ano de 2006, e o Brasil ratificou isso em 2009. Como é que é essa convenção? Por que ela é importante? Eu estou falando para vocês do direito básico da gente, não como cego, como cadeirante e tal, mas como pessoa humana que tem uma peculiaridade de restrição física, mental, intelectual ou sensorial. Esta convenção, queridos, nasceu de uma forma linda. Eu estava lá Eu tive o privilégio de estar lá quando a gente finalizou o texto. Eu fui convidado pela Isabel Maior, que vocês conhecem, era presidente do CONAD, da CORD. Ela é uma cadeirante, médica, professora, fantástica, Isabel. Claro que a gente não concorda em tudo, mas é assim que é a vida. A gente não tem que concordar em tudo, né? Mas, enfim, ela é uma mulher fantástica. E ela estava liderando a nossa delegação. E foi um barato, foi fantástico estar lá. Porque, vejam, o que a gente fez? Nunca tinha sido feito isso, porque os tratados internacionais sempre foram redigidos por diplomatas. Elite, só pela elite. Essa convenção foi proposta pelos deficientes do México. As pessoas com deficiência do México se uniram e exigiram da ONU esta convenção em 2004. Em 2006, que é um tempo recorde, a gente está finalizando o texto. E vejam o que é legal nisso. Primeiro, essa convenção, meus queridos, nasceu de um consenso. O mundo inteiro fechou a questão. Todas as pessoas com deficiência do mundo ditaram o texto. Os diplomatas ficaram só olhando. Nada fizeram. Quem escreveu aquilo foram as pessoas com deficiência do mundo inteiro. E foi lindo, porque foi um consenso. A gente conseguiu harmonizar cego com monocular, surdo oralizado com surdo não oralizado. Ou seja, os grupos antagônicos de pessoas com deficiência se uniram no mundo inteiro e a gente finalmente conseguiu esse texto. Ah, isso é bobagem, direitos humanos é perfumaria. Não é. Vejam bem, o que começa de revolucionário, que é uma puta virada, assim, institucional. Desculpa a palavra, me empolguei aqui. Mas é uma virada institucional. Porque, assim, antes, deficiência era um conceito médico. Os caras usavam o Código Internacional de Doenças para tipificar deficiência. Inclusive, o 3298 faz isso. Usa o Código Internacional de Doenças, como ser cego fosse doença. A retinopatia da prematuridade é doença, de fato. Mas a cegueira é uma condição minha, não é doença. Eu sou cego com muito orgulho. Certo? E todos nós somos, não é isso? Ok. Então a gente não é doente. A gente é uma pessoa que tem ausência de visão ou baixa visão. Não é isso? Isso não é doença mais para nós. A hora que consolidou a lesão, a gente já é assim e pronto. Né? Bem, então o que a convenção faz? Ela adota o conceito político de deficiência. Ela adota o conceito social e político, biopsicossocial, que envolve corpo, mente e sociedade. Todas essas ideias estão contendo o conceito de deficiência. Eu disse contendo, elas contêm o conceito de deficiência. Vejam bem, como é que ela define a convenção? Pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento físico, mental e intelectual, os quais, em interação com diversas barreiras, podem impedir a participação plena da pessoa em sociedade. Então, deficiência é limitação física, psíquica, social e mental. Física, psíquica, sensorial e mental, e barreiras. A soma desses impedimentos com a barreira é que vai dar a deficiência. Daí o caráter social não é mais o aspecto da limitação, mas é o aspecto da limitação somada às barreiras. Onde houver barreiras, haverá deficiência. Onde não as houver, haverá adaptação da pessoa com deficiência do meio. Não é que neutraliza a deficiência, mas a pessoa se adapta. Isso é tão sério que no artigo 2 a convenção define discriminação da pessoa com deficiência como a recusa de adaptação do meio. Tá? Então, quando alguém se recusar a adaptar à empresa, o clube, a loja que você vai, etc., ela vai estar te discriminando, porque ela não se adaptou. Quem recusa a se adaptar discrimina a pessoa com deficiência. E vejam bem que legal. A lei brasileira de inclusão, que aliás foi capitaneada pela Mara Gabrilli, que vocês sabem muito bem que é uma pessoa com deficiência também, brilhante lá de São Paulo. A lei brasileira de inclusão tipifica como crime discriminar pessoa com deficiência. Crime da cadeia e pena séria, reclusão de 2 a 5 anos, não é brincadeira. Então vejam bem, do ponto de vista jurídico a gente está com um arsenal que a gente nunca teve, porque essa convenção da ONU foi a primeira convenção que entrou na Constituição do Brasil, formalmente. Eu trabalhei no Congresso para isso, eu, a Isabel e o povo que estava batalhando naquela época, foi em 2010, dali para frente. E, de fato, a convenção entrou na Constituição. Então, qualquer lei que contrariar a convenção é inconstitucional. Por exemplo, hoje está correndo lá no Congresso um projeto de lei capitaneado pela senhora Berenice Piana, que foi a mentora da lei dos autistas. Ela está vendendo uma ideia de colocar crianças autistas em clínicas escola, ou seja, refluindo, porque o artigo 24 da Convenção da ONU, que é norma constitucional, é lei das leis, diz que as pessoas com deficiência em geral devem estar nas escolas comuns. Portanto, essa lei, se for aprovada pelo Congresso, será flagrantemente inconstitucional e, portanto, não poderá entrar no mundo jurídico porque ela fere a Convenção da ONU. Vejam o poder que a gente tem. Agora, todo poder jurídico, queridos, só sai do papel se houver luta política. Então, assim, a gente não pode se conformar com o fato de ter um arsenal político poderoso como a gente nunca teve. Porque se a gente não exigir a cobrança disso, a eficácia disso, não vai rolar. Então a gente precisa estar alerta. Vocês querem ver uma coisa importante que precisa ser regulamentada urgentemente? A Mara Gabrilli, na Lei Brasileira de Inclusão, criou o benefício auxílio inclusão. Então, olha só. Olha aí. Então, veja, essa é uma bandeira imediata de luta. Por quê? A gente sabe que ser pessoa com deficiência implica uma série de custos adicionais que as outras pessoas não têm. Ninguém melhor que nós para saber disso. Portanto, a gente sabe que é muito importante, porque os caras lá no Congresso deram um golpe na Mara. A Mara criou por lei. Aí eles fizeram assim, vai depender de outra lei para regulamentar. Ou seja, deram um passa-moleque na gente. A gente vacilou e os caras subiram, entendeu? É sempre assim, vacilou, dançou. Então agora nós precisamos fazer esta lei, a gente tem que exigir dos caras, a gente tem que sair na defesa, como o Enio falou, é claro, mas a melhor defesa é o ataque. Se isso está na lei, e a lei tem que fazer, porque a gente sabe que se o cara ganhar o benefício de prestação continuada, ele não vai querer perder, ele vai trabalhar na informalidade e vai ficar assim mesmo. E muitas ONGs por aí estão colocando cegos trabalhando, fazendo de conta que trabalham em casa. Aí o cara recebe o BPC e mais uma graninha por fora para não ir trabalhar. Ou seja, eles estão iludindo a gente, eles estão dando migalha e tem gente que está entrando nesse jogo. Está ficando em casa e está ganhando uma grana a mais. Então assim, vejam bem, é porque o capitalismo seduz, né? Grana, seduz. Não é isso? Então o cara acha que é esperto. Porra, eu vou ganhar uma grana a mais, vou ficar em casa e vou ganhar o BPC. Porra, que fria, né? Que fria. Então, veja bem, a gente tem que exigir que o Congresso regulamente o benefício. Do ponto de vista da Previdência, esse benefício vale a pena. Sabe por quê? Da Seguridade Social. Porque hoje os caras gastam 8 bilhões para pagar o benefício e as pessoas trabalham, o benefício de prestação continuada, né? E as pessoas trabalham na informalidade e não contribuem para a Seguridade. Se você criar o auxílio inclusão, esses caras podem até continuar ganhando o BPC, não tem problema. Mas eles vão passar a trabalhar, a ganhar uma renda adicional, que é o auxílio inclusão, e vão contribuir para a Previdência, pô. Então, quer dizer, do ponto de vista do governo, foi isso que fez o governo apoiar, na época, a ideia do auxílio inclusão. A gente convenceu os caras, do ponto de vista atuarial, que valia a pena ter o benefício do auxílio inclusão. Entenderam? Jogo. Veja bem, numa democracia, espero que a gente tenha democracia daqui para frente, porque ela está sendo ameaçada, o senhor presidente ameaçou levantar a buduna, não sei o que ele quis dizer com isso, mas se ele ameaçou levantar a buduna, a gente não pode deixar, porque numa democracia as coisas não se fazem, é isso mesmo, a gente dá uma bengalada nele. Não, as coisas na democracia não se fazem à força, não se podem fazer à força, as coisas na democracia se fazem no debate. Então, vejam bem, o que está acontecendo com a lei de cota? Está dançando. Por quê? Porque alguns auditores fiscais ligados ao governo, aliás, o Enio falou do Ministério do Trabalho como uma força, tá, não existe mais, lembra? Acabou o Ministério do Trabalho. Os caras já acabaram o Ministério do Trabalho, né? Então, assim, nem Ministério do Trabalho tem ainda. Por enquanto, tem Justiça do Trabalho, que está sendo ameaçada, tem Ministério Público, que está sendo ameaçado também. Então, veja bem, O que, que os caras estão fazendo? Eles estão admitindo que algumas empresas paguem uma grana para atleta e não contratem pessoa com deficiência. Isso é um equívoco. Tem nada a ver para atleta com vaga de emprego no trabalho. Porque para atleta é para jogar bola, para fazer, enfim, para a Olimpíada. A cota é para botar a pessoa dentro da empresa. Ou seja, o sistema não quer, de fato, ter pessoas com deficiência dentro das empresas e é por isso que precisa das leis de ação afirmativa. Elas não são novidade do Brasil. A Europa inteira tem leis de cota, sabia? Os Estados Unidos não têm lei de cota, mas eles têm decisões judiciais que obrigam locais que discriminam pessoa com deficiência a ter cotas também. Então, esse negócio de cota, dizer que cota é uma coisa fora do comum, não é. Porque é isso, a gente precisa da lei de cotas para romper o preconceito. A hora que tiver acabado o preconceito, vai acabar a lei de cotas. Mas por enquanto precisa mesmo, porque as empresas pensam que a gente não é capaz de produzir. Vocês já sabem de uma coisa? Eu fiz muito termo de ajuste de conduta. Nunca entrei com ação, porque eu sabia que se eu entrasse com ação eu ia perder, porque o judiciário brasileiro é muito resistente à lei de cotas. O que eu aprendi? Por exemplo, a Volvo aprendeu que os cegos são melhores que os que enxergam para fazer o controle da pintura. Da pintura do veículo. Sabe por quê? Porque o tato é melhor que a visão para isso. Mas por que a Volvo aprendeu? Porque eu enchi o saco, fiquei em cima e a gente fez um taque legal. Ou seja, a Volvo aprendeu a conviver com pessoas com deficiência e sacou que a pessoa com deficiência devidamente instrumentalizada produz igual a qualquer outra. Ou até mais, se o cara tiver um talento especial. O que está acontecendo? Eu tenho lá no meu gabinete o Márcio... Como é que é o sobrenome do Márcio, pô? Como? Ô, Marcião, tá aí, tá. Ah, é. Não. O Márcio Cruz. Desculpa, Márcio, eu não te vi aí. Mas... Então, o Márcio, diferentemente de mim, tem uma puta habilidade para trabalhar com programas de voz. Eu não, porque eu sou velhão, já estou com 60 anos, na época que eu comecei a trabalhar não existia nada disso, mas o Márcio começou a trabalhar assim. Eu trabalho com os meus assistentes falando comigo, inclusive é muito legal porque o Márcio vai conversar comigo sobre os processos que ele está trabalhando, entendeu? Ele ouve lá no sistema de JAWS e vai conversar comigo falando, né? Quer dizer, funciona. Só que, no conceito do senso comum, inclusive dos meus colegas, juízes, não funciona. Eles pensam que pessoa com deficiência não produz. Esse é o pensamento que vigora no mundo há 10 mil anos. A gente não vai quebrar isso, gente. Não vai quebrar isso de uma hora para outra. Mas a gente... Peraí, só um pouquinho. Fala mais baixo, meu amigo, senão você me atrapalha, por favor. Desculpe mesmo. Você me atrapalha mesmo. Não tô... Enfim, veja só. Tudo bem. Não, mas eu não estou bravo com ele. É que me atrapalha mesmo. É que realmente me atrapalha. Mas vamos lá. Então, assim, está vendo? Me perdi. Assim, o senso comum acha que pessoa com deficiência não produz. Portanto, problema dela, se ela não consegue trabalhar, a empresa que oferece vaga já está fazendo o seu papel. Só que o que eu tenho casos lá. A segunda turma onde eu trabalho, lá no Tribunal do Trabalho aqui de Curitiba, concorda comigo. Mas a maioria dos meus juízes, dos meus colegas, não. Veja bem, eles estão acreditando que quando a empresa oferece vagas para pessoas com deficiência e essas vagas não são preenchidas, a empresa fez tudo o que pôde. E não é verdade. Sabe por quê? Porque a empresa não ofereceu vagas adaptadas. Portanto, a empresa não removeu as barreiras. E, portanto, o que ela fez? Discriminou pessoas com deficiência. Ok. Isso os juízes ainda não aprenderam, vocês acreditam? Nenhum juiz sacou isso ainda. Então, assim, a gente está tentando mostrar para os juízes uma coisa que está na Constituição, por causa da Convenção da ONU, e uma coisa que está na LBI. Quem discrimina a pessoa com deficiência comete crime. Gente, é muito importante saber muito bem disso. Não é para sair brigando, mas é só para saber a força que você tem hoje. Ora, eu estou tentando convencer meus pares, mas nós temos que entender o seguinte, o parâmetro de pensamento que existe há 10 mil anos acerca de pessoas com deficiência, e assim, na antiguidade os caras matavam as pessoas com deficiência, porque achavam que os nenês que nasciam com deficiência eram... uma punição de Deus. Então os caras matavam ritualisticamente. Na Grécia jogavam do alto de um precipício. Né? Os índios do Xingu, aqui no Brasil, ainda fazem isso. Ainda hoje, os índios lá do Xingu. Tá? Na Idade Média, isso melhorou um pouco. Porque, ok, não mata mais por causa do cristianismo, mas as pessoas com deficiência, até a edição da Convenção da ONU, as legislações do mundo, tinham um tratamento meramente assistencial para pessoas com deficiência. Então, coisas como o BPC. O BPC é legal, mas só o BPC alija, afasta, exclui a pessoa com deficiência do convívio. Ah, tadinho, ele precisa ganhar, porque afinal é uma pessoa com deficiência. Então vamos pagar um benefício para ele. E o cara fica fora. E o cara fica fora do mercado de trabalho, fica fora da vida. Porque ele é um cidadão de segunda categoria. Esse é o jogo. O pessoal ganha. E lógico, eu também ganharia, não sou besta, se eu pudesse eu ganharia. Só que a contrapartida é, você está fora, meu. Porque você ganha. Por isso que precisa do auxílio inclusão, por isso que a gente precisa brigar, sair na rua de novo. Quando a gente aprovou a convenção com o Estado Constitucional, não penso que foi assim, que legal. A gente foi em cima dos caras lá no Congresso, a gente foi exigir que a convenção fosse incorporada à Constituição do Brasil. Foi a primeira convenção incorporada à Constituição, não porque a gente pediu, a gente exigiu. A gente exigiu, não queria menos. A gente foi para a rua, a gente fez um auê danado. Não veio de graça. Aquele lance que eu contei para vocês lá da Convenção da ONU também não veio de graça. Esse consenso mundial veio com mobilização política. Então, eu estou dizendo, nós temos que mostrar para a sociedade do Brasil, apesar desse contexto super adverso, super contrário a nós, que a gente quer prédio adaptado. Sabe por quê também? Porque um dos argumentos que convenceu os caras lá no Congresso é o seguinte: a sociedade do mundo está envelhecendo, a longevidade está aumentando. As pessoas idosas têm restrições físicas, mentais, intelectuais e sensoriais. Portanto, a convenção, que hoje é de uma minoria, vai se tornar direito da maioria logo, logo. Porque a população do mundo está envelhecendo. Essa é uma realidade. E a convenção dá às pessoas que têm impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, poder. Então, assim, é claro que esse poder é só jurídico. Ele vai se tornar poder concreto na hora que a gente exigir. A gente tem que ficar alerta, porque de fato todos os direitos estão em jogo. Todos os direitos humanos estão perdendo o jogo. Nós estamos perdendo o jogo para robô. Logo, logo, vocês vão ver, por causa desse dispositivo constitucional que eu estou falando, essa lei de proteção do trabalho contra a automação vai estabelecer cota para humanos. Você vai ver, né? E vai ter que ser assim. Ok, se a empresa quiser ter robô, pode, mas vai ter que ter X% de humanos, porque eles vão ter que dar trabalho. Gente, se não tiver trabalho para todo mundo, eles não sobrevivem, o capitalismo morre. Precisa ter consumo. Ora, agora, ok, eu não estou aqui otimista, eu não sou Poliana, não sou nada disso. Eu estou sendo realista, estou dizendo, estamos perdendo, o jogo está sujo, está ruim, mas a gente não pode aceitar, a gente tem que reagir. A gente tem que ir para a rua. E não com o discurso de, tenho peninha de mim. Não, eu exijo meus direitos. Eu sou ser humano e sou pessoa com deficiência e a sociedade precisa se adaptar. Quando não houver adaptação, estão me discriminando. E o filho da puta que discriminar, comete crime. Falei. Desculpa aí o palavrão, tá?
Para fazer o controle das pessoas que vão se inscrever. Vocês estão conseguindo me entender?
É porque levantar a mão não vai adiantar nada.
Não, calma. Eu quero combinar com o Ricardo e o Enio se eles querem fazer blocos de três.
Um pouquinho, deixa eu comentar uma coisa aqui. Nós estamos num evento da Dos Vox sem Vox.
Então é assim, que vocês sejam bastante objetivos, né? Façam as perguntas, não tentando fazer outra palestra, outra fala, né? Que vocês sejam bastante objetivos, porque vocês tem que aproveitar essas duas pessoas que têm.
Senhora palestrante?
Essa expertise, né? E a gente tem que aproveitar ao máximo a presença deles aqui, A gente vai ficar até meio-dia, né, com os dois aqui na mesa, para vocês aproveitarem esse momento.
É 25 para as 11 ainda, tem tempo para caramba, então manda a brasa das perguntas aí.
É, tem, nós temos, senhora palestrante, senhores palestrantes, nós temos, só pedir que o pessoal levante a mão, nós temos pelo menos 5, 6 questões a serem levantadas. E vamos começar com a primeira aqui, então.
A gente poderia fazer um bloco de 3, será?
Pois não. Então, o primeiro que vai perguntar, o senhor Márcio.
Bom dia, quem que fala é o Márcio Cruz. Na verdade, eu queria fazer só duas considerações bem rápidas. Em primeiro lugar, doutor, em relação àquela lei do frentista, que o senhor noticiou que na década, ali no final dos anos, foi vetada, já há um novo projeto que iniciou a tramitação essa semana, eu li a notícia, e eu li a exposição de motivos, dizendo que pode sim ser substituído o frentista pela máquina, tal qual ocorre nos Estados Unidos, em que a pessoa se autoatende. É porque aquela regra constitucional que diz que a proteção em face da automação está relacionada intrinsecamente a normas de saúde, higiene e segurança do trabalho.
Quer dizer, já tiraram isso, né?
Já deram uma interpretação distorcida, enfim. Só título de notícia, então o embate está de volta, porque há um projeto tramitando, salvo engano, no Senado, nesse sentido. O segundo ponto, em relação ao auxílio inclusão, eu queria perguntar para o desembargador Ricardo se, na perspectiva dele, esse embate se dá pelo fato de que o BPC ele está posto dentro do LOAS e que o pressuposto para a concessão do BPC seria a incapacidade. Então, a rigor, não haveria uma inconsistência axiológica ali nas duas regras. Se eu defendo que há o auxílio inclusão, mas essa mesma pessoa também, em tese, poderia se beneficiar do BPC. Como que ela tem um pressuposto de incapacidade para receber um benefício? E, por outro lado, eu crio uma regra de auxílio e inclusão. Não seria necessário, nessa regulamentação, tratar desse aspecto?
Obrigado, Márcio. De fato, porque a lei fala, mas ela não fala exatamente em incapacidade. A lei que criou o BPC fala em famílias de idosos e pessoas com deficiência cuja renda per capita seja de 1/4 do salário mínimo. Então, pessoas com deficiência e idosos. A questão do auxílio inclusão seria o seguinte, seria, bom, tudo bem, se com deficiência você entrar para o mercado de trabalho, porque você tem um esforço maior, esse enfim, o conteúdo axiológico do auxílio inclusão. Você tem um esforço maior, tanto corporal quanto financeiro, você vai ter uma compensação. E não necessariamente você vai perder o BPC. Isso tudo pode ser discutido. Você pode perder o BPC, você pode continuar ganhando o BPC, só que agora passando a contribuir para a Previdência. A ideia que legitimou o auxílio inclusão é puxar esse povo para o mercado formal, para eles contribuírem para a Previdência. Então pode ser acumulando, pode ser não acumulando, pode ser dependendo do que a gente fizer. Agora, é claro, nós estamos num momento de desvantagem. Não sei de onde os caras fizeram essa interpretação, eu ia falar em exegese, mas exegese é papo que só eu e o Márcio entendemos. Então, eu não sei de onde que eles fizeram essa interpretação, porque não tem nada a ver, né? Nada a ver. Então, assim, é o contexto político. É claro que o direito serve a vários senhores, dependendo de quem está dando as cartas. Agora, sempre, em qualquer contexto, quem dá as cartas é o povo. Se esses caras sentirem que o povo está percebendo o engodo, eles vão ter que recuar. É o único jeito que eu vejo de reação, é o povo sacar o engodo que está acontecendo no Brasil. Espero que esse sinal que está desenhando aí da queda de popularidade persista. Meu medo é que se o Brasil, porque a economia por si só está reagindo, melhorar, possa ser atribuído isso ao governo. E se for, aí eles vão ser reeleitos. E o engodo vai continuar. E o sistema de solapar direitos humanos vai continuar também. E talvez não tenha mais volta. Talvez não tenha mais volta. É muito sério, o momento é muito sério. Essas vagas de trabalho que estão sendo perdidas para robôs não vão ser mais recuperadas. Não vão. Né? O Enio quer falar, vou passar para ele.
Só fazer um comentário na questão do Márcio. Acho que o Márcio trouxe uma questão, Márcio, que ajuda a gente a entender um pouco melhor, depois ver como é que o plenário vai agindo aí, mas tem um dado aqui que é interessante. Quando a ideia do BPC, quando ela aparece na Constituição, não é penso eu aqui, embora olhando, tipo, idosas e pessoas com deficiência. Porque, na verdade, a Constituição estava olhando para grupos vulneráveis, né? Pessoas que, em tese, precisam de uma proteção social do Estado. Essa, para mim, aqui é o núcleo da questão. Mas só que daí, quando você começa a operar o desmonte desta proteção social, a coisa pega. Então, o BPC, por exemplo. Evidentemente que a questão do BPC, ela, aquilo que o Ricardo comentou aqui, nós sabemos disso. Agora, nós também sabemos de uma coisa. Quantas pessoas com ou sem deficiência existem no Brasil que não vão acessar mercado? Não vão. É besteira. Você imaginar essas pessoas, que têm pessoas com ou sem deficiência, precisam da proteção de alguém, partindo do pressuposto que o mercado não protege ninguém, a não ser o próprio mercado. Então precisa da proteção do Estado. Mas daí vem a questão. Se a gente olha assim, por isso que a questão ela é emblemática no contexto que nós estamos vendo. Você pega a legislação trabalhista, há toda uma proteção. Não estou nem discutindo aqui se a CLT ainda era ou não era. A questão é, no núcleo do debate, você tem um processo de desregulamentação, ou seja, retirada de direito, flexibiliza essas coisas todas. Em outras palavras, você tem um Estado que, em vez de agir na direção de aprofundar mecanismos de proteção social, ele tira esses mecanismos de proteção social. Se eu olho para a reforma da Previdência agora, no núcleo da reforma da Previdência, qual é a ideia? É cortar. Corta benefício, corta aposentadoria, corta aposentadoria por invalidez, corta auxílio... A despeito do discurso, tem fraude, deve ter. Agora, interessante, porque daí, normalmente, as coisas assim, a fraude é quando tem pobre no meio, né? Quando tem rico, daí a coisa... Então, Márcio, a minha questão é, o debate que eu acho que nós precisamos ficar atentos, e aí o Ricardo tem razão, quer dizer o seguinte, como é que você... Vou pegar um dado aqui. O Temer, quando fez a reforma da trabalhista, qual era o discurso? Não, nós precisamos fazer a reforma trabalhista para gerar emprego. A reforma trabalhista foi feita e cadê os empregos? Todos os dados hoje, todos, mostram um processo de aprofundamento de precarização do trabalho e redução de massa salarial. Ponto. Outro. Reforma da Previdência. Não, tem que fazer reforma da Previdência para gerar emprego. Hoje, os próprios defensores da reforma da Previdência estão dizendo, mas só a reforma da Previdência... Não, também não vai resolver o problema. E você vai fazendo o que com isso? Vai tirando pessoas, porque você tem duas formas de ir ao mercado. Ou você vai ao mercado produzindo, né? Eu trabalho, ganho meu salário, e esse meu salário, evidentemente, vou girar no mercado e vai ajudar no giro da mercadoria. Ou então... Eu recebo um determinado benefício, seja ele qualquer tipo de benefício, aposentadoria, também me dá todo o final do mês um determinado valor e eu vou girar isso na mercadoria. O que os caras estão fazendo? Que eles não estão se apercebendo, e essa é uma das contradições do capitalismo. Que é, por isso que tem que entender essa lógica. Como é que você gira mercadoria sem massas de dinheiro no mercado? Tudo o que eles estão fazendo até agora retira dinheiro do mercado, retira pela via do salário, quer dizer, pelo emprego, não tem emprego, não tem salário. Retira pela via do salário porque está baixando o salário. Retira pela via do benefício porque está cortando o benefício. Retira pela via do benefício porque agora na reforma desvincula o salário mínimo do valor do salário do benefício. Então, toda a arquitetura até agora diz o seguinte, está tirando dinheiro da sociedade de modo geral, mas ao mesmo tempo eles cobram que tem que girar o mercado, tem que fazer produzir. Como é que se lida com essa contradição? Esse é o nó. E que está começando a se explicitar.
É o Jaime, de Curitiba.
Muito bom dia, Jaime de Curitiba, parabenizando os palestrantes, o desembargador Ricardo, o professor Eli. É bem interessante a fala em relação aquela parte do sequestro, da subjetividade do dominado por parte do dominador, né, fazendo com que ele acredite em algumas verdades, principalmente em relação à repetição por parte da grande mídia, né, o papel que a mídia tem até nesse contexto da repetição. Mas também gostaria de saber do professor Enio, principalmente, a respeito do papel da educação. A gente vê hoje falando-se muito na questão do desmonte da educação, e a gente ouviu muito em questão do trabalho, mas a base lá, né, que inclusive é uma da temática desta manhã, até que não foi tocado muito em relação a essa parte da educação, né, até chegar no mercado de trabalho, o que tem sido feito por parte da educação, né, em relação a todo esse contexto atual?
Enio vai responder logo.
Bom, educação. Educação é uma bandeira interessante, né? Vamos só para, antes de entrar na resposta propriamente, dizer o seguinte: vocês já viram algum governo, algum candidato, alguma coisa, seja de esquerda, de direita, de centro, dizer que é contra a educação? Algum dia já foi alguém para a imprensa, assim, um candidato na plataforma, que não aparece na plataforma dele prioridade de educação? Então, só que aí que está, a educação é a base, veja como é que lida com isso, depois eu quero a contribuição do Ricardo também. A base de o discurso ideológico da meritocracia se assenta na educação. A educação é a via, e aqui todos estão de acordo, desde a esquerda à direita, a educação é a via pela qual o sujeito pode ascender socialmente, sempre tendo como matriz no discurso a coisa do mérito. Né? Por isso que a educação ela tem uma relevância, não tanto nesse governo agora, isso me preocupa, eu já chego lá, mas quando a gente olha para a questão da pessoa com deficiência, essa coisa é mais grave um pouco. Porque daí, qual a educação que nós, pessoas com deficiência, historicamente recebemos? Qual a educação que foi destinada para nós? Partindo do pressuposto, e agora é um entendimento meu, que não é de mercado, não é de governo. Partindo do pressuposto que, ao ter uma deficiência, o mecanismo de compensação desta perda que eu tenho pela perda visual, ela deveria ser proporcionada por uma melhor qualidade de educação. Certo? Logo, a melhor educação deveria ser para a pessoa com deficiência, para fazer este processo de compensação. Entretanto, historicamente, qual a educação que está reservada para nós? A pior. A pior das educações está reservada para nós, pessoas com deficiência. Claro, alguém vai dizer, não, mas o Ricardo está aqui e chegou a desembargador. O Enio está aí, é mestre, a Joana, muitos aqui e pelo Brasil afora. A gente conseguiu furar esse cerco, digamos assim. Entende? Então, exatamente. Eu tenho uma professora minha, tinha, né? Foi minha professora de doutor. Pois é, sim, mas eu já... Né? Então, assim, e evidentemente isso, porque esse que é o nó. Porque no meio de uma educação que está ruim para todo mundo, ela está pior para nós. Entende? Acho que essa que é a questão. Então, assim, para responder a pergunta do colega, eu diria o seguinte, nós, pessoas com deficiência, só confirma a tese do Ricardo anteriormente, assim, nós precisamos, por exemplo, agora, só fazer um parênteses aqui. O governo anterior, e eu não vou ficar aqui fazendo defesa de governo A, B, C ou D, a minha questão não é essa, independe do governo. Mas o governo anterior ao Temer, pelo menos, tinha uma coisa que era interessante, que era interessante. Priorizava educação pública, pelo menos fazia um esforço nesse sentido, e priorizava investimentos na educação pública. Acontece que mesmo dentro do governo anterior, você pega ali no, já da Dilma, e sobretudo depois na segunda eleição da Dilma, os setores privados já estavam dominando praticamente o MEC. E agora, a partir do Temer e com este governo, aprofunda-se tudo mais dentro do problema da educação. Privatização da educação, educação à distância, robô como o Carlos falou. A ideia do Skinner, lá no início do século passado, de uma TV educando o sujeito, mais do que nunca. Então, assim, olhando para tudo isso, no meio de uma educação, como disse, eu acho que foi a Joana aqui na frente, no meio de uma educação que está ruim para todo mundo, ela está pior para nós. Porque quando você olha assim, no geral, não estou falando só educação, quando as coisas estão ruins para todo mundo, está pior para nós. Não tá, talvez não esteja pior para o Ricardo, talvez não esteja pior para mim, não esteja pior para a Joana, para a Suzy, para muitas pessoas que aqui estão. Mas eu não penso sociedade, eu não penso política, eu não penso direito para mim. Né? Eu tenho que pensar política, eu tenho que pensar direito, eu tenho que pensar Estado, eu tenho que pensar sociedade, pensando no conjunto da sociedade, no que é melhor para o conjunto da sociedade e, sobretudo, para mim, muito claro. Sociedade não é uma coisa homogênea. Sociedade tem suas contradições, tem luta de classe e por aí vai. Então, não sei se eu consegui, mas eu gostaria que o Ricardo pudesse também contribuir na ideia aqui.
Que foi? Eu vou comentar a pergunta e a observação. Como é que é teu nome, companheiro? Hã? Jaime? Uhum. Veja bem, em todo o processo civilizatório, as conquistas vão se fazendo. Por exemplo, hoje não se admite mais trabalho escravo. E no século XIX, o Brasil ainda foi o último país do mundo a ter trabalho escravo, embora a gente ainda veja trabalho escravo no Brasil, mas não como sistema oficial de produção. É como exceção e trabalho escravo da cadeia, para quem explora. Né? Então é claro que, do ponto de vista da evolução civilizatória, a gente tem conquistado humanização do jogo social. Quer dizer, os direitos humanos vão sendo firmados. É como eu disse, primeiro a gente conquistou as liberdades públicas, né? na Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Que colocava o indivíduo contra a opressão do Estado. Né? Depois veio, lá em 1966, a Declaração Universal dos Direitos Civis e Políticos e a Declaração Universal dos Direitos Sociais, Culturais e Econômicos. Então, a gente construiu em 200 anos uma série de direitos individuais e sociais que não havia. Quer dizer, em toda a história da civilização, nos 10 mil anos em que existe civilização no mundo, o direito era a vontade do rei. E se o rei quisesse acabar com você, acabava e pronto. Quer dizer, lá em 1215, na Inglaterra, lá no começo da Idade Média, os caras começaram a limitar o poder do rei. Então, esse processo de limitação do poder do Estado para preservar as liberdades individuais e os direitos sociais e culturais é um processo que tem sido arduamente construído e que se consolida. Mas, veja, como o Iene falou, em todo processo social você tem contradições, você tem embates. Hoje, como diria o Belchior, né, numa música muito bonita, eles venceram e o sinal está fechado para nós. Quer dizer, o interesse que está dominando não é em prol dos direitos humanos. Os direitos humanos são hoje acusados como custo que tem que ser banido para garantir emprego. A ideia que me parece que se tem hoje no governo é dar muito pouco dinheiro para muita gente. O que é um equívoco, porque com isso você não consegue realmente movimentar o mercado. Então, assim, é um erro. Para mim é um erro crasso que a história já baniu, né?
Mas enfim, você vê como é. É assim, você avança e retrocede, avança e retrocede. Você dá dois para frente e um para trás. Esse é o jogo civilizatório. É assim. E a gente tem que saber que é assim e não aceitar as perdas, lutar contra elas, né? Ir para a rua. Os caras elegeram o Trump, a gente elegeu o Bolsonaro, é assim. Isso é da democracia, né? Estou dizendo a gente como povo, eu não votei nele, mas enfim, o povo brasileiro elegeu e é o cara eleito. Enfim, mas é o jogo, é o jogo. Então, se esse governo ameaça os direitos que a gente conquistou, a gente tem que resistir, né? Quanto à educação, eu acho fundamental, quer dizer, ninguém pode ser contra a educação porque seria absurdo, né? Mas esse governo está sendo abertamente contra. Abertamente contra, está tirando dinheiro das universidades e não mais só das universidades. Outro dia eu vi uma medida que eles fizeram, contingenciamento também no ensino fundamental, viu, Enio? Então, assim, quer dizer, eles estão, talvez por uma questão de retaliação, porque a classe dos professores e dos estudantes é contra o governo, talvez, né, para mostrar. Como? Então. Para mostrar que eles têm poder, quer dizer, enfim, talvez seja isso, imagino que sim. Né? Mas, de qualquer forma, isso está claro no Brasil hoje. Né? Educação não é prioridade, pelo contrário, incomoda. Tanto que o ministro da Educação não sabe nem escrever, né? Vocês viram, né? Né? As matérias aí, quer dizer, o critério para ele escolher o ministro da Educação não é o da competência. Né? Não tem nada contra essa pessoa, mas um cara que divulga mensagem com erro de português na rede social não pode ser ministro da Educação, no mínimo, né? Quer dizer, ok. De qualquer forma, é o que eu estava dizendo, né? Primeiro, a ideia de escola especial é um equívoco histórico também, porque, Enio, sempre se disse que escola especial é a melhor educação para quem é deficiente. E muitos pais acreditam de fato nisso. Falar, eu prefiro que meu filho esteja numa escola que entenda de cego, que entenda de autista, que entenda não sei o quê, do que colocar meu filho numa escola onde as outras crianças vão fazer bullying. Vejam, é um discurso, na minha opinião, equivocado, mas que muitos pais acreditam mesmo. Né? Você vai falar, bom, ok, você precisa ensinar para esses pais que não é verdade. Porque outro dia eu tenho uma amiga que tem um filho autista, um neto autista. É ficar velho assim, né? Os amigos têm neto e tal. Bom, mas enfim, e ela está me dizendo que o netinho dela estuda numa escola aqui. E parte do processo autista é a pessoa se excluir, não consegue se sociabilizar, fica isolada, etc. E aí botaram esse menino numa escola comum. Uma escola que eu não sei qual é, não sei o nome, mas é uma escola regular, comum, não especial. E ela ficou emocionada, porque na hora de fazer, agora nas festas juninas, na hora de fazer a quadrilha, o moleque queria sair da roda e as amiguinhas dele puxavam ele de volta para a roda. Quer dizer, todo mundo já sacou que ele é assim. Imagine, gente, para um menino que é autista, que tem uma tendência de se isolar, quando as amiguinhas vão lá e puxam ele de volta, imagina um impacto psicológico positivo que isso tem no menino. Porque ele ria em vez de ficar assustado e voltava para a roda. Né? Quer dizer, vejam o que a relação de uma criança com uma criança pode, muito mais do que qualquer professor especializado poderia. Porque, vejam bem, imaginem se o Braille fosse usado nas escolas para fazer cola, por exemplo. Né? Ia ser um barato, todo mundo ia aprender Braille e fazer cola e o professor não ia saber. Né? Ou imagine se brincar de Libras fosse uma coisa legal no correio, todo mundo no recreio, perdão. Todo mundo brincando de Libras e falando com a mão. Já pensou que legal? Seria mais uma brincadeira. Então, assim, por que as pessoas têm medo de cego, de surdo, etc? Porque não convivem, ora. Se as pessoas começarem a conviver desde criança, primeiro, vão aprender com as diferenças. A escola, inclusive, ela é muito mais importante para as crianças que não têm deficiência do que para as crianças que têm deficiência. Porque elas aprendem a conviver com a diversidade e fazer disso uma coisa legal. Imagine que cena bonita. O molequinho saindo da roda, as menininhas puxando ele para a roda e ele rindo. Quer dizer, um molequinho que tem uma tendência de se isolar. Né? Vejam que lindo isso. O quão positivo vai ser isso na vida desse menino. Por quê? Porque desde criança eles estão lidando com o autismo de forma correta. Agora vem a doutora Berenice Piana, que é uma pessoa que eu respeito. Foi a autora da primeira lei do autismo. E vem propor a escola clínica-escola, sei lá, uma escola especial para autismo. Um equívoco total. Né? Quer dizer, mesmo as pessoas que avançam, às vezes recuam por questões pessoais, sei lá o quê, né? Por inseguranças. Mas também a gente não pode achar que a nossa ideia é a única certa. A gente tem que entender que numa democracia o embate de ideias é o jogo. O que a gente não pode aceitar é aquele combate desleal. Combate desleal que deixa eu ser justo, essa ideia do sequestro da subjetividade não é minha, essa ideia é de um cidadão professor de direito espanhol, Joaquim Herrera Flores. Ele diz assim, a maior habilidade da classe dominante é a de sequestrar a subjetividade da classe dominada. O sequestrador impõe o seu discurso para o dominado. Ou seja, esse é o jogo. E assim que é, as pessoas reproduzem. Por isso que foram, enfim, tanta gente aí acreditando que ao combater a corrupção, que de fato campeou, né, deveriam eleger o Bolsonaro. Mesmo ele falando na campanha que ia tirar direitos para dar trabalho, etc, etc. O quê? Assimilaram o discurso da classe dominante. Por falta de esperança. Então, esse é o jogo. Nós temos que reconstruir a esperança. Não é fácil, o jogo está difícil. Até porque nós estamos perdendo para robô, nós estamos perdendo para um monte de coisa que... Mas não vamos perder o jogo. Não vamos entregar. Não passarão. É isso que dizia o Che Guevara lá em Cuba? É isso.
A próxima pessoa que vai fazer pergunta.
Senhores palestrantes, temos a pergunta da senhora Joana. Ela é de Ceilândia, no Distrito Federal.
Bom dia a todos. Sou de Brasília. É apenas um comentário, né, que eu quero fazer em relação ao passe livre, porque os empresários, eles estão limitando as viagens. Por exemplo, o deficiente só pode viajar ou na quarta-feira ou aos sábados. Então, se você for em qualquer guichê de qualquer empresa que tem direito ao passe livre, essas pessoas não podem viajar porque eles não marcam e a maioria dos ônibus são todos executivos e leitos e não podem marcar passe livre em ônibus executivos e nem leito.
Você precisa denunciar isso para o Ministério Público. Isso é burla, é fraude.
Então
você precisa
denunciar para o Ministério Público. E aí, a lei fala, teve uma audiência pública o mês passado no Senado Federal com o senador Paulo Paim, Romário e a Mara Gabrilli. E teve uma outra senadora que estava conduzindo a Comissão de Justiça, né? E aí, até o momento, eu não soube assim, o que deu na alteração, na emenda.
Veja bem,
que eles colocaram.
É bonito, os caras vão fazer um aperfeiçoamento da lei, mas isso demora.
Exatamente.
Então, assim, você tem que chegar e... Isso está acontecendo em Ceilândia, é isso? Em Brasília?
Todo lugar do Brasil.
Todo lugar, então tá. Então, precisa denunciar isso para o Ministério Público Federal.
Correto.
Tá, o pessoal que fez a Lava Jato lá, os procuradores federais.
Correto.
Não, eu tô falando sério. Esse é o mecanismo. E o Ministério Público precisa investigar e punir, porque esses caras estão burlando a lei. Isso é recusa de remoção de barreira, isso é crime. Entendeu?
Exatamente.
Por isso que eu estou dizendo, precisa recorrer ao Ministério Público. O Ministério Público, se apurar que isso está ocorrendo, vai punir os culpados.
Vou gravar um momento, que eu vou marcar uma passagem, vou gravar o funcionário dizendo isso e vou levar até o Ministério Público.
Olha, normalmente a prova gravada não é aceita, mas o Supremo Tribunal já deliberou que se você gravar um agressor contra direitos humanos, essa prova é válida. Entendeu?
Vou passar para ele. Doutor, permita uma parte aqui do Sandro. O Sandro de Vitória, Espírito Santo, quer fazer uma parte sobre o mesmo assunto.
Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, professor Enio. Bom dia, desembargador Ricardo Tadeu. Sou um grande admirador do senhor e gostaria de colocar a questão renda. No passe livre, se questiona muito o critério renda. Analisa bem uma situação comigo. Se eu, que ganho um real, e o senhor que ganha, digamos, um milhão, não vai continuar sendo cego? Isso teria que ser derrubado, porque na Europa, lá o governo ele dá esse benefício. Por quê? Na Europa, quem é peso para o governo são as pessoas idosas, deficiente não. E na Europa tem esse critério que o senhor colocou, se a pessoa recebe, trabalha, ele tem auxílio inclusão,
e ainda recebe um benefício do governo. Eu gostaria de que o senhor colocasse essa questão, porque as empresas estão cobrando critério renda. Nós estamos tendo um problema muito sério lá na cidade de Vitória. E eu tive uma reunião com na Secretaria Estadual de Transporte, e isso também, além de ser federal, é estadual também. Está gerando muito problema, muitos questionamentos.
Certo.
E a pessoa que também tem o critério renda, às vezes são impedidas de muitas coisas, são impedidas até de viver uma vida social normal, como casar, né? Entendeu? Então, eu gostaria que o senhor levantasse essa questão, os dois, por favor.
É compreensível.
Muito obrigado.
Obrigado. É compreensível a inquietação.
Vamos, gente, falar o debate, né?
É compreensível a inquietação sobre a questão do vale transporte, né, do auxílio transporte, porque ela diz respeito exatamente ao direito de ir e vir. Portanto, é claro que quando se pensou nisso na LBI, e na própria convenção da ONU, se está a trabalhar a ideia de que a pessoa com deficiência, por ter mais custos, precisa ter facilitado o seu direito de ir e vir. Então, quando as empresas colocam esses critérios de renda, de dia da semana, etc., eles estão tolhendo o direito de ir e vir. Agora, a gente precisa ponderar também que eles provavelmente conseguiram isso, porque dizem assim, escuta, essas pessoas já têm isenção para comprar carro. Por que que eles querem ter também passe livre, todos eles? Então, quem pode comprar carro não pode ter passe livre. Esse foi o argumento, isso é o treino do direito. A gente sempre reproduz os dois discursos, entendeu? Eu não estou defendendo, estou dizendo que é o que eles dizem. E tem uma certa coerência esse argumento. Fala, escuta, ou o cara quer isenção para comprar carro, ou quer passe livre, não dá para ter os dois. Ok, foi o argumento que convenceu vários governos estaduais a adotar esse critério. E é um argumento sério, né? Mas veja bem, o que a gente tem que dizer é o seguinte, se a pessoa opta por andar de ônibus e não ter carro, é problema dela. Se ela opta por ter carro e não andar de ônibus, é problema dela. Não se pode misturar realidades de pessoas distintas para uma política pública. Portanto, isso em direito se chama sofisma. O que é sofisma, segundo os gregos? É você usar uma lógica aparentemente correta para chegar a uma conclusão errada. E é isso que está prevalecendo no Brasil. Ou seja, as empresas de ônibus, com o sofisma, convenceram os estados a adotar políticas públicas restritivas com relação ao passe livre. Estas restrições, a meu ver, na minha opinião, afetam diretamente o direito de locomoção, o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. Portanto, são flagrantemente inconstitucional. Por outro lado, também revelam recusa de adaptação razoável. O problema é que a convenção fala em adaptação razoável, que quer dizer proporcional e adequada. Então as empresas convenceram o governo de que é desproporcional garantir passe livre para todas as pessoas com deficiência. O mais justo e proporcional é que seja só para quem é pobre. Isto também é sofisma. Isto, a rigor, é recusa de adaptação. Portanto, na minha opinião, pode suscitar, inclusive, discussão na esfera penal. Veja bem, eu não estou aqui acusando ninguém. Eu estou dizendo, teoricamente, em tese, pode ensejar. Então, talvez uma estratégia legal seja o seguinte. Como é que chama a Organização Brasileira de Cegos, né? ONCB. ONCB. É uma organização de âmbito nacional, não é isso? Poderia fazer uma consulta nas bases e apurar formalmente das bases um relatório de cada ONCB que tiver nos estados, o que está acontecendo com o passe livre. Sim, eu estou pensando numa estratégia, sim. 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 Ok, ok. Ok, ok. Tudo bem, mas isso é uma decisão que o MP vai tomar, né? A norma fala em...
critério de renda. Tá, então tá. Então, obrigado, Márcio, eu não sabia desse dado. Ok. Se isso está na lei, ok. Ok. Então é assim. Obrigado, Márcio. Então, o que, que eu vou fazer de sugestão? Eu vou fazer o seguinte. A seguinte sugestão, então. Talvez a ONCB, porque é a organização nacional, né, mais mobilizada, mas eu acho que deveria falar com o CONAD, talvez. Eu não sei como é que está o CONAD hoje. Ok. De qualquer forma, precisaria fazer uma pesquisa nacional. Precisaria fazer uma pesquisa nacional com relatórios de todos os estados, envolvendo os cegos, envolvendo os cadeirantes, envolvendo todos os deficientes. Relatório muito bem fundamentado. Talvez orientado, viu, Márcio, pelo Ministério Público Federal, né? Lá em Brasília, não sei. Mas eu acho que a ONCB, por exemplo, poderia fazer essa denúncia ao Ministério Público Federal e começar a encaminhar pelo Ministério Público Federal. Então, o que os corpos jurídicos da ONCB poderiam ajudar é como é que o Ministério Público pode conduzir essa investigação, né? Então, seria legal uma ação ativa, uma ação proativa da sociedade, no sentido de trabalhar em conjunto, já te dou a palavra, trabalhar em conjunto com o Ministério Público para entrar, como o Márcio falou muito bem, com uma ação de inconstitucionalidade mesmo, porque é inconstitucional, flagrantemente inconstitucional. E você vê, Márcio, se os caras têm uma lei a favor deles, nem dá para falar em recusa de adaptação, porque foi, eles convenceram o Congresso. Quer dizer, o jogo se deu no Congresso e a gente perdeu lá, porque estava desatento lá. Tinha que ter bloqueado esse jogo lá no Congresso para não sair a lei. Se tem a lei, agora a gente vai ter que derrubar a lei com uma ação de inconstitucionalidade. E o lance é fazer pelo Ministério Público Federal uma ação de âmbito nacional. Vou passar para o Enio. Pois não. Pois não.
E a pessoa idosa e o cadeirante, eles marcam as passagens lá em cima, naqueles ônibus que tem dois andares.
Tá vendo? Isso é maldade.
Então, o cadeirante, é impossível ele subir. E a pessoa com deficiência visual idosa também é impossível, porque entendi, as escadas são muito pequenininhas.
Veja bem, isso já não está na lei. Isso já é malandragem das empresas para impedir. Gente, eu não consigo ficar gritando aqui, juro. Isso já não está na lei. Isso é malandragem mesmo. Então, esse tipo de jogada que visa fraudar a lei, mesmo a lei que os favorece, isto é recusa patente de adaptação do meio. Então, aí sim, eu penso que aí essas malandragens operacionais que ocorrem nos âmbitos de cada empresa poderiam ser investigadas pelo Ministério Público Estadual, inclusive do ponto de vista penal. Então, veja, o que, que eu acredito? Só um minutinho, deixa eu concluir, eu já dou a palavra para o Enio. Só um minutinho.
Gente, vamos,
então, isso vamos, eu tô falando, vamos debate. Eu estou falando para você. Você precisa encaminhar esses detalhes de malandragem para o Ministério Público Estadual. Não, veja bem.
As orientações estão sendo dadas, né?
Tá bom? O Enio pediu a palavra, eu vou passar a palavra para ele.
Qual a próxima pergunta? Só para eu entender lá.
Só, qual a próxima pergunta? Que dependendo da situação, eu respondo. Eu só queria fazer um comentário aqui, mas deixa eu ver a primeira pergunta.
Quem vai falar é o Vinícius de São Paulo. Ele está do lado direito dos senhores do palco, tá ok?
Primeiramente, doutor Ricardo, te admiro muito, falo de você em todos os meus treinamentos que dou para gerentes, com finalidade de conscientizá-los sobre pessoas com deficiência. Eu acho que foi muito pertinente o comentário que você fez sobre a empregabilidade de pessoas com deficiências em micros e médias empresas. Por quê? E aí a Lei Brasileira de Acessibilidade previa, né, para os MEIs, né, para os pequenos empresários, que fossem, acho que eles têm direito de ter um funcionário, e ela dizia que eles poderiam ter dois, desde que um fosse pessoa com deficiência, e isso foi vetado, né, pela presidente da República na época. Eu acho que quando a gente fala de Acho que o doutor Ricardo também foi muito feliz na colocação que ele disse sobre a questão da educação inclusiva, e isso é visível. Toda vez que a gente fala dentro das empresas em inclusão de pessoas com deficiência, aquelas pessoas que já tiveram convívio com pessoas com deficiência, é muito mais fácil que elas aceitem as pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho, porque elas sabem, conhecem e entendem que a pessoa com deficiência tem a mesma capacidade de produzir. Eu queria, doutor Ricardo, que você sou como entendedor aí da questão do trabalho, o estudioso, você e o professor, eu acho que a gente tem batido muito na questão de precisamos contratar pessoas com deficiência, porque a cota diz isso, porém, a empresa que eu trabalho hoje, a gente tem tentado fazer isso de outra forma, dizer o quanto respeita a questão da diversidade, o quanto isso traz de resultado.
Faça.
É isso, pessoal. Obrigado.
Só aqui, estou pedindo um apoio aqui para a mesa aqui, que eu preciso ir ao banheiro. É uma dupla deficiência. Só fazer um comentário anteriormente, já vou passar para o Ricardo, porque a pergunta foi dirigida a ele. Seguinte, eu não tenho divergência com o Ricardo em alguns aspectos, mas uma delas me parece, e é real isso que aparece, o Ricardo é jurista, é do campo do direito, e evidentemente que o Ricardo vai fazer sempre uma argumentação pela via do direito, correto? E eu vou sempre fazer uma argumentação também pela via do direito, mas sempre enfatizando um aspecto que lhe é interessante, que não, também não está menos no Ricardo. Mas só nessa questão, por exemplo, do ônibus, para mim, eu só chamo a atenção de uma coisa. A gente tem que fazer a denúncia no Ministério Público, a gente tem que denunciar, tem que ir para a rua, tem que fazer tudo. Mas a gente também precisa ter consciência de uma coisa. As empresas não querem pessoas com deficiência lá, andando de graça, porque na cabeça delas é isso, estão andando de graça, e não querem pessoas com deficiência também lá, dependendo da circunstância, inclusive pagando pelo trabalho que dá, pelo o desarranjo, digamos assim, que ocasiona pelo transtorno, digamos assim. Então tá, esta consciência, que para mim, daí cai naquilo que o Ricardo diz, para que eu não seja um sujeito alienado ou de consciência capturada pelo sistema, eu preciso, no mínimo, compreender que eu tenho que lutar pelo direito, eu tenho que continuar brigando, ir no Ministério Público, tudo, mas eu também tenho que ter consciência de uma coisa: os caras não me querem lá. Do jeito que a coisa está, eles não querem. Por quê? Porque eu... E, aliás, Ricardo, tem uma coisa que ela é... que cai nisso que você falou, da questão da consciência, que é o seguinte. Meu, eles conseguiram ou estão conseguindo transformar as migalhas de direito que nós conseguimos até agora em privilégio, num discurso ideológico. Isso, para mim, é o mais criminoso de tudo. Porque você condenar a vítima, sabe assim, você olhar para uma pessoa que conquistou um parco, que é vergonhoso, para ser sincero, é deprimente de certa forma, do ponto de vista de olhar, você chegar num guichê e dizer o seguinte: eu quero uma passagem porque eu vou viajar de graça. O cara que está ali do teu lado, olhando para você dizendo o seguinte: é isso que não está pagando, sou eu que estou pagando. Então, assim, eles conseguiram pegar esses pouquíssimos direitos que nós conquistamos até agora, e conquistamos no plano formal. Porque uma coisa é direito na convenção, direito na Constituição, a outra coisa é a concretização disso na vida real das pessoas. Aqui em Curitiba, para vocês terem uma ideia, capital do estado de Mar... E cego não tem direito a uma bengala, eles não conseguem uma bengala do poder público. Porra, então, que direito é esse? Então, e os caras conseguem transformar isso, como se nós fôssemos os privilegiados. Ah, vá para... Desculpa, né?
Gente, é isso mesmo, a gente tem razão. Mas é justamente da dialética da coisa. Se, ok, é migalha, de fato é, é o que tem. E a gente tem que conquistar o que eles não dão, tem que conquistar o que está no papel, e para sair do papel depende da mobilização, e tem que avançar, né? Tem que conquistar mais. Veja bem, lá na Europa, nos Estados Unidos, essas políticas em prol de pessoas com deficiência têm uma aceitação um pouco maior, porque os caras implantaram isso lá por causa das guerras. Eles têm um sentimento de gratidão aos heróis de guerra, e por isso, em Nova York ou nas cidades americanas, as calçadas são acessíveis, as lojas são acessíveis. Não sei em termos de grana, mas em termos de barreira física são acessíveis. E, então, existe essa diferença histórica. O Brasil, felizmente, não entrou em tantas guerras, e, infelizmente, isso gera o sentimento generalizado de que as vantagens legais que se dão a deficientes são benesses, são caridades, e não são. A verdade, as pessoas ainda não compreenderam que as pessoas com deficiência no Brasil ficam trancadas em casa porque não conseguem se movimentar nas cidades que lhes são arquitetonicamente e urbanisticamente hostis. Então, assim, ok. Na verdade, isso tudo que nós estamos vivendo, né, tem a ver com a luta geral sobre direitos civis que estão sendo profundamente ameaçados. Agora, a gente não pode simplesmente esmorecer. O Ministério Público existe para isso. E só, esses direitos só vão se concretizar na hora que a gente exigir. Na hora que a gente botar na cadeia um desses empresários que está burlando a lei criminosamente, quem sabe o jogo comece a virar. Se vai o primeiro, os outros vão. Então, é por isso que eu estou falando. Eu acredito nessa via, porque senão eu não trabalhava com direito. Não é isso? Mas funciona. Pois não.
Gente, vamos respeitar, sim, as inscrições. Se vocês se sentirem contemplados aí nas respostas, vocês já deixam a oportunidade para outras pessoas.
Na ordem do sequência.
Pois não. Que é o negócio? Não entendi o que você falou. Associação Nacional dos Procuradores. Espera aí, eu não estou entendendo. Perdão, senhora, perdão. A senhora está falando da Agência Nacional de Transporte? Ah, sim, pois não. É que eu ouvi a ANPT, que é a Associação. Ok, pois não. Tá, veja bem, essa é a agência governamental, não é isso? Ok. Mas, ok, mas, sim. Então a senhora precisa procurar, insisto, o Ministério Público Federal. Minha senhora, veja bem. A senhora está fazendo uma denúncia pertinente, super séria. A senhora está dizendo, isto é política pública de governo, é isso? Não é isso? Ok. Então, senhora, veja bem, mais sério, isso se torna, portanto, uma questão de ordem nacional. E por isso que eu digo, há que procurar o Ministério Público Federal lá em Brasília, para que seja tomada uma medida muito séria. Não, não.
Não, nada, já está esclarecido.
Senhora, senhora.
Gente, vamos respeitar as inscrições, gente. É, eu acho que sobre esse assunto as orientações já foram dadas, né? Vamos aproveitar aqui e ampliar o debate até sobre outros assuntos. Eu sei que o passe livre está sendo um assunto que está exigindo realmente esse desabafo de vocês, essa busca de orientações. Por isso que a gente tentou, de todas as formas, trazer o desembargador, trazer ele, trazer pessoas que poderiam contribuir, né, para esse debate, para essa luta, com alternativas reais de ação.
Olha só, eu quero dar uma sugestão para o movimento e para a Dosvox, que chamem também o Márcio Cruz para falar, viu? Tá? O Márcio é um cara que milita legal, sabe direito para chuchu. Enfim, ele tem que ter lugar à mesa também.
Então, se vocês já se sentirem contemplados, né, sobre essa temática do passe livre, aí a gente passa para outras informações.
Senhores palestrantes, agora a presença, né, no caso a pergunta do senhor Eliseu.
Ele quer complementar essa questão.
Da onde, senhor? Brasília, só um momento.
Essa é a pergunta do doutor Ricardo. É o seguinte,
ainda hoje.
Essa pergunta do doutor Ricardo, bom dia pessoal. Eu sou pai do George, que eu estou com ele aqui ao meu lado, e nós somos de Brasília. O George, ele trabalha na Secretaria de Saúde, uma organização em Brasília que é do governo, são em torno de 30 mil funcionários. Ele passou num concurso público há 9 anos atrás. Ele é deficiente visual, né, é cego, e também deficiente auditivo. Ele foi perdendo a audição por causa da doença dele, e hoje ele tem uma baixa audição. Então, eu queria saber qual é a experiência aqui do Paraná na questão de informação. Numa organização de 30 mil pessoas, ele, por exemplo, ele deve estar em torno da hierarquia dentro da Secretaria de Saúde, lá na quarta, né, numa hierarquia mais baixa, ele é agente de saúde. Como é que chega essa informação do direito dele para esses chefes? Porque o chefe, ele coloca lá o George faz o acolhimento das pessoas, ele não pode sair à rua para poder fazer aquelas pesquisas junto com os outros. Mas essa informação para os chefes, sabendo que o chefe tem que saber que ele está cometendo um crime, se ele não adaptar o local de trabalho para o George e para os outros deficientes. Eu queria saber como é que é feito isso aqui, se já teve alguma campanha para isso dentro do próprio governo. Como é que a gente pode atuar nisso? Nós já usamos o Ministério Público, porque eles queriam demitir o George logo quando ele passou no concurso, e nós conseguimos mantê-lo.
O senhor viu que o Ministério Público funcionou, né?
Funcionou.
Então, o que
muito
eu digo,
bem.
Eu acho que uma forma de interlocução seria por intermédio, primeiro, de uma associação, tal, ou se não, pelo próprio Ministério Público. O Jorge já é estável? Então beleza. Então, já chama o Ministério Público, logo já bota para quebrar. Entendeu? Se o senhor está sentindo que está havendo recusa de adaptação para o Jorge trabalhar, denuncia. O Ministério Público não vai sair prendendo todo mundo. Provavelmente vai fazer uma recomendação primeiro. Mas, pelo menos, os caras vão ver que o senhor conhece os direitos e está se mobilizando. Agora, o senhor precisa ponderar também que isso vai expor o Jorge lá dentro. Não sei, o senhor precisa avaliar. Tá? Não lhe ouvi.
Eu não defendo assim a punição do gerente, mas assim, se eles tivessem o conhecimento, né, disso aí e sensibilizasse toda a organização da Secretaria, ou do governo, de modo levasse essa informação, que isso é importante acessar.
Talvez se pudesse pensar ou numa intermediação de uma associação que o senhor provavelmente tenha ligação, ou mesmo num diálogo junto do Ministério Público. O senhor vai lá no Ministério Público e conversa, olha, eles não estão entendendo, talvez fosse interessante chamar os chefes aqui para conversar,
Porque o Ministério Público não é só para prender, é para bater, né? É para instruir também. Eu, quando era membro do Ministério Público, eu também fui procurador, eu mais instruía do que punia, sabe? Porque às vezes as pessoas transgrediam a lei por desconhecê-la. Então eu dava um prazo, ó, se você não se adequar em X tempo, a coisa vai esquentar. E aí a pessoa se adequava e eu ainda cobrava uma graninha para contribuir para uma associação qualquer para reparar o dano que causou. Eu nunca deixava barato a coisa, sempre dava uma... Mas eu sempre revertia socialmente a coisa. Eu prefiro esse tipo de política pedagógica à política punitiva. Mas nesse caso da malandragem das empresas, por exemplo, não dá para conversar muito, não. É que é malandragem mesmo. Quer dizer, com... O cara que age com malandragem, você tem que agir com força. Mas nesse caso que o senhor está... Nesse caso que o senhor está falando, que é desconhecimento, eu acho que vale a pena uma conversa, viu? E é muito mais ilustrativo, é muito mais bacana, muito mais pedagógica e eficaz o diálogo do que a punição. É só com malandro que a gente não pode ter dó, não pode ter... Mas quando não é malandragem, aí tem que ir para cima.
Vamos para o próximo. É Maria Maricarida, de São Paulo.
Bom dia a todos. Meu nome é Margarida, como muito bem disse a Lúcia. Eu sou esposa do Diniz e trago dele um abraço de muita saudade. Nossa. E agradecimento para o desembargador Ricardo.
Manda um abração para o Diniz, meu querido amigo. Ele deve estar ouvindo na rádio da web. Aí.
Ah,
ô, Diniz,
com certeza.
Um abração para você, rapaz. Como é que está aquele negócio que ele fazia? Como é? Seco...
O Mundo Segal.
É isso, é tão legal. Continua existindo?
Continua no YouTube, no Facebook, no WhatsApp.
Muito bom.
Nosso grupo Mundo Segal.
Muito
que
bom.
É uma ferramenta... em prol da acessibilidade da pessoa com deficiência visual.
Muito legal. O Diniz é um grande lutador da causa também.
Exatamente.
Uma pessoa que trabalhou comigo um tempo, decidiu ir para São Paulo para estar próximo da família, mas...
Isso.
É uma pessoa muito querida, é um grande lutador da nossa...
Obrigada.
Da nossa causa. Eu admiro muito e gosto muito dele. Tenho muito carinho pelo Diniz. Manda um abração para ele.
Eu acompanho o trabalho do senhor desde a sua... magnífica atuação em Campinas, na região. Sou sua admiradora há muito tempo. E a minha pergunta é mais um questionamento, que é o seguinte: existe muita pessoa com deficiência ainda não engajada na luta pelo nosso direito, pessoa que não acredita no resultado do trabalho. Qual seria o fio da meada das entidades, dos envolvidos na causa, para motivar essas pessoas a atuar com mais afinco? Porque sem a maioria, que é justamente a mais necessitada, o trabalho fica mais difícil. Muito obrigada.
Gente, pessoal das inscrições, tem quantas pessoas inscritas?
Tem mais 3 pessoas.
Então, com essas 3, a gente encerra as inscrições, ok?
Perfeito.
Margarida, eu acho que a mobilização política da pessoa depende muito do impulso interior, sabe? Não adianta, você não consegue puxar o cara que não quer. Mas eu acho que o trabalho que o Diniz faz, por exemplo, da Rede Segal, divulgando questões, colocando inquietações, e mesmo a mobilização das organizações das pessoas com deficiência, é um trabalho lento. Agora, todo esse arcabouço jurídico que a gente conquistou, é como eu disse, não foi porque eles gostam da gente, não foi porque... Não, foi por mobilização política mesmo, por exigência. Então, assim, tem que acreditar. Eu acho que a divulgação, a informação é o principal instrumento de transformação. Quer dizer, é pela informação que você mobiliza a pessoa. Então, quanto mais vocês continuarem lá na Rede Segal e outras coisas que estão discutindo entre vocês... Eu não participo das redes, eu já... não participo porque, sei lá, eu sou um cara de 60 anos, eu não tenho muita paciência com esses negócios, entendeu? Não é da minha geração, eu não tenho muito... Não tenho paciência. Mas a geração de vocês tem. Como? Não, na verdade, eu não sei, é uma coisa minha. Eu não entro, enfim. Mas eu tô no jogo. Sempre que for chamado, vou estar junto, etc. Agora, o Diniz não, o Diniz é um cara que atua muito bem nessa coisa das redes sociais, né? E fala para ele, Margarida, continuar divulgando, continuar informando, tudo, cada notícia que tiver, cada ameaça que houver. Olha, tá rolando uma lei aí que está voltando para a escola especial. O que o Enio estava falando de uma lei também, que você falou numa lei que é, não lembro agora, que também é errada. Tem que mobilizar, sabe? É. E eu acho que hoje em dia o principal instrumento de transformação política está na rede social, na informação que você pode passar pelas redes sociais. Tem que gritar. Você sabe, a democracia na Grécia antiga se fazia numa praça pública, na chamada Ágora. Ágora. Na praça pública que as pessoas falavam, escuta, escuta, escuta. Na democracia grega, em que só votavam os gregos, que era minoria, era assim, só os homens gregos podiam votar. Mas eles discutiam tudo na Ágora, que é uma praça pública, em que as pessoas gritavam, falavam, criticavam, discutiam, e a partir do que se apurava na praça pública, na Ágora, é que se fazia política de governo na Grécia. Hoje, a grande Ágora, a grande praça pública, é, de fato, a rede social. Então, você precisa ir para a rede social e espernear, gritar, como disse a nossa amiga lá, vomitar na rede social. Né? Então, assim, o Diniz hoje é um agente de transformação muito grande. E se todo mundo for um Diniz na vida, a coisa vai tomar um potencial muito grande.
Gente, sejam bastante objetivos para dar tempo às três pessoas. Quem é a próxima pessoa?
Podia ser, próximo, né? É o Cascais, é de Curitiba, tá? E em seguida vai ser a professora doutora Joana. Joana Belarmino, de Paraíba, tá ok?
E o próximo, o último? O último será quem?
Doutor Ricardo. A principal para ter acesso ao trabalho é a pessoa poder sair de casa e chegar no local de trabalho. Aqui em Curitiba, tivemos até uma reunião, e houve um compromisso da prefeitura de resolver problemas de calçadas, etc. De trânsito. Eu, por exemplo, vou fazer 75 anos. Quero atravessar uma rua, preciso de binóculo para ver se do outro lado tem, se o sinal está verde ou amarelo. Né? E o meu anjo da guarda não tem mais pena. Já fui quase atropelado 1 milhão de vezes. Quer dizer, eu estou vivendo, né, essa situação que eu vi acontecer, né, com os meus filhos, que têm deficiência auditiva e coisas assim. Então, a cidade é cruel. A cidade é incrivelmente cruel. Enquanto nós ficamos discutindo a semântica, problemas marcianos, aqui na cidade, nós não conseguimos andar. Né? Eu gosto de ônibus. Né? Fui diretor até da UFRGS nessa área. Então, ando de ônibus. O micro-ônibus em Curitiba é um liquidificador. Né? Não tem cobrador, o motorista cobra, motor dianteiro, caixa mecânica. O cara vai levando tombo dentro daquele ônibus, né? E tem que mostrar carteirinha, não sei o quê. Por isso que eu digo, eu acho que comparar com a Europa, por exemplo, é um negócio espantoso. Eu estive viajando em diversas... Já diversas vezes, primeira vez que eu estive lá foi em 77, né? E eu noto que nós somos ótimos para falar. Você vai no Ministério Público, ele quer que a gente diga a rua, o endereço, tire fotografia, traga provas, que a solução... Eu cheguei e ouvi essa resposta de um promotor lá do Ministério Público, acho que é promotor, né? Pô, você quer que eu administre a cidade? Ele, porra, mas aqui ele dá, em frente ao próximo Ministério Público, as calçadas já não prestavam. Né? Então, eu acho o seguinte, nós temos que ter pessoas com deficiência no Ministério Público, nesses lugares estratégicos, como é o seu caso, doutor. O senhor está no lugar certo. Agora, infelizmente, em outras áreas do poder judiciário no Brasil, nós vemos uma alienação, é palácios, é construção de fantasias e o povo nesse desespero.
Foi um comentário, né?
Vou dizer uma coisa para o senhor, um promotor que fala isso precisa responder. precisa responder administrativamente, é sério isso.
Bom dia. Eu não sei se a minha pergunta é muito justa, mediante tanta inquietação real que apareceu no debate, mas eu não queria perder a oportunidade de estar com dois especialistas tão, tão relevantes para a nossa cultura, para fazer essa minha pergunta. O professor Enio já regressou?
Sim.
Ok. Senhores, eu fiquei um pouco inquieta porque no debate todo de hoje vocês estão operando com um conceito de trabalho clássico, formal. Aí eu me lembrei daquele movimento dos luditas que quebraram as máquinas na Inglaterra no século XIX. Sim. Eles já estavam lutando contra uma irreversível onda industrial que chegou até nossos dias. Será que hoje, eu acho que a minha pergunta é bem para concluir mesmo, será que hoje não seria interessante nós pensarmos o que é trabalho hoje? E mais, será que nós já não estamos no contrapé de uma quarta, quinta, sei lá, onda irreversível? Será que vai ser tão ruim assim no futuro, para as pessoas com deficiência, visto que a maioria das funções clássicas estão migrando para rotinas tecnológicas? O que será o trabalho no futuro para vocês, dois especialistas? E será que será tão ruim assim para as pessoas com deficiência? Obrigada.
Ok. Então, a gente encerra, né, as inscrições, de fato, com uma pergunta bem instigante, né?
Como é que é seu nome, senhora? Oi, Joana. Olha só, eu também não sei. Ninguém sabe, Joana. Nós estamos vivendo um momento de perplexidade mesmo. Porque, como eu disse, as máquinas hoje estão substituindo os seres humanos, tanto do ponto de vista do trabalho físico, como do ponto de vista do trabalho intelectual. Portanto, o ser humano está descartado. Só que isso é como dizia o professor Enio, é uma contradição do sistema, porque quem mobiliza o sistema é o ser humano com o consumo. Então, assim, eu não sei, não se tem resposta ainda, sabe? Não se tem. O que a gente sabe é que existe uma luz no fim do túnel, que é essa norma, que eu sempre vou lembrar de norma primeiro, porque eu raciocino assim, né? Que está na Constituição e que propicia a proteção contra a automação na forma da lei. O Márcio já falou que eles estão fazendo uma lei nova aí para voltar à questão do posto de gasolina automático, né? A gente não pode deixar passar essa lei. A gente tem que interferir no Congresso para passar uma lei que garanta a prevalência da pessoa sobre a máquina. Se for o caso, até para estabelecer um limite. Você não vai poder ter mais de 50% da sua força de trabalho robotizada, sei lá o quê. Talvez se chegue a isso, não sei. Mas talvez seja essa a medida. Talvez uma ação afirmativa mesmo, parece incrível, mas talvez seja isso. Outra ideia que está crescendo no mundo, sabe, é uma espécie de pensão universal, que os Estados... ocupado pelas máquinas. Então as pessoas passariam a ter uma pensão do governo para estudar, para ter lazer, para ter não sei o quê. É uma ideia que tem na Europa, sabe? Uma bolsa universal, justamente porque a sociedade da inteligência artificial desemprega estruturalmente. Talvez seja essa uma alternativa, e aí as pessoas possam se dedicar à arte, à cultura, etc. Ou então você vai, por exemplo, estabelecer políticas. Quem propôs isso foi um cara chamado Jeremy Rifkin, no livro Fim do Trabalho, né? Que traduziram erradamente como Fim do Emprego, mas a rigor seria Fim do Trabalho. Ele estava dizendo a necessidade de redução massiva da jornada de trabalho para que você crie espaço de consumo. O cara sai do trabalho e sai do trabalho para consumir serviços como cultura, arte, lazer, etc. Então você numa sociedade pós-industrial, que é a sociedade do serviço, você teria que criar consumo de serviço. Então, veja, a redução de trabalho, da jornada de trabalho, não é para abrir postos nas indústrias, segundo o Jeremy Rifkin, é para criar mercado de consumo, tempo de consumo de serviço, na sociedade de serviço. Então, são alternativas que se imaginaram, essa bolsa universal, a redução do trabalho para todo mundo, para a demanda de serviço, etc, etc. Mas, francamente, Joana, não sei. Não sei.
Joana, depois se divide o almoço comigo e a gente aprofunda essa conversa. Deixa eu só... Posso eu responder aqui? Só posso eu responder?
Você quer comentar a colocação dela ou seria... Não, então, porque ele falou do almoço...
Eu brinquei, valeu. Eu brinquei, só falei que depois eu divido o almoço com ela, a gente aprofunda a conversa. Mas só para dizer assim, Joana, eu diria o seguinte, aliás, sugiro, esse livro que eu comentei do Ricardo Antunes, O Privilégio da Servidão, o Ricardo Antunes começa o livro mostrando uma coisa que é muito interessante para desconstruir um pouco essa ideia muito em voga ainda do... Na verdade, assim, o que ele começa? Ele começa o livro dele olhando para dentro das minas. Ele faz várias andanças, digamos assim, pelo mundo inteiro. Aí vai lá numa determinada mina de carvão, num determinado... O que ele quer pegar? O fio condutor dele é para chegar num determinado momento e dizer o seguinte... A base do ser social, ou seja, a base constituinte da sociedade, ainda é o trabalho. Certo? Primeiro. Segundo. Depois ele começa, porque aí tem um debate do trabalho material, do trabalho imaterial, né? Do trabalho enquanto aquela forma de trabalho que age sobre uma determinada matéria para transformar, e uma outra da forma de trabalho, que é o trabalho mais, digamos assim, grosso modo, intelectualizado, um chamo de trabalho imaterial. Bom, por que ele faz isso? Ele faz isso por uma coisa, um exercício muito interessante, didático e pedagógico, é dizer o seguinte, esse smartphone que você tem na sua mão, né, que você olha para ele como uma coisa abstrata, como se ele tivesse caído do céu, como se ele não fosse nada, tem trabalho. Trabalho objetivado, trabalho acumulado. O celular que cada um de nós operamos, se eu quisesse, usando uma expressão do Marx, ele tem sangue, ele tem nervos, ele tem... Está tudo aqui, encarnado, materializado. Então ele mostra assim, bom, o trabalho material ainda continua sendo uma realidade, porque você come arroz, você come feijão, você anda de ônibus, isso é trabalho. Você está sentado em cadeira, é trabalho, eu estou usando microfone, é trabalho. Então, há uma alienação, de certa forma, nesse argumento de não há mais trabalho, no sentido de retirar exatamente a força, a potência que o trabalho tem enquanto constituinte do ser social. Esse é um dado. Depois, ou junto com isso, vem a ideia do trabalho intelectual, do trabalho imaterial. Hoje, é falsa a ideia de que a gente trabalha menos. Porque você com celular, na rede, conectado, desculpa a brincadeira. Eu pedi desculpa, pessoal da rede. Você está no motel trabalhando? Não, é porque eu estou brincando. Porque você está no celular. O sujeito está ali no celular respondendo alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Boa parte do que você faz na rede, do que muitas pessoas fazem na rede social, se você a rigor, tem trabalho. É que nós não estamos nos dando conta deste processo tal de abstração que o trabalho chegou a ponto da gente negar a existência do trabalho. Então, assim, quando as pessoas dizem para a gente, não, olha, o Ricardo aqui, porque não foi isso que ele quis dizer, mas a inteligência artificial
Vai tirar o trabalho humano. De quais humanos? De quais humanos? Porque o robô, para chegar na condição de robô, tem trabalho. Porque senão ele não nasceu, ele não brota, ele não caiu do céu. O robô tem trabalho. Certo? A operacionalização daquilo, a operacionalizar domínio daquilo, tem uma coisa que ela é uma puta de uma sacada. Quando... Vamos pegar o seguinte, lá nos primórdios, um trabalhador dominava o processo inteiro do trabalho. Ele era o proprietário da matéria-prima, ele dominava o processo do conhecimento, ele cortava o couro, só pegava, cortava o couro, não sei o quê, ele costurava o sapato, ele fazia o sapato, ele vendia o sapato. Ele era dono da matéria-prima, ele dominava o processo inteiro. Quando o Taylor começa lá no início do século passado com aqueles estudos do trabalho, não sei o quê, e começa a criar... separar cada vez mais o trabalhador dos domínios do processo, do primeiro separou do controle material, digamos assim, os trabalhadores não é mais dono de meio de produção, não é dono disso, não é dono daquilo. Depois veio um processo de separação, especialistas e por aí vai. O que está chegando agora? Uma gama muito pequena de pessoas altamente especializadas que controlam o processo inteiro do trabalho, e nós cada vez mais alienados de tudo. Então, assim, aquilo que o Ricardo falou, ao meu ver, cabe aqui. Aquela coisa do sequestro da subjetividade, é que nós não nos vemos enquanto subjetividade na nossa produção. Então, este processo de alienação... que nada mais é do que um processo de afastamento, de distanciamento, faz com que a gente entre, muitas vezes, em alguns argumentos que são furados. Por isso que eu disse no início. Todo aquele processo lá anterior, mas, assim, a cegueira, me permitiu, me fez, me exigiu... Me obrigou, digamos assim, a fazer determinados caminhos, determinadas investigações que, né? Mas eu quero... Posso concluir já, Suzy?
Nós tivemos aqui vários advogados defendendo a fala do Maria do Carmo de 10 segundos.
Tá.
Só um pouquinho.
Tá, Joana, depois a gente pode, se for o caso.
Tá, tudo bem.
Muito rápido. Seja bem objetivo, viu?
Vou tentar o mais breve possível. É o seguinte, gente. Aqui é uma questão que minha, que talvez seja de várias pessoas, por isso que eu quis colocar. É assim, vocês sabem que a classe média, às vezes, em algumas situações, ainda é mais prejudicada, né? Então, acontece o seguinte... Eu e meu marido temos deficiência visual, como todo mundo sabe. Graças a Deus, temos uma renda razoável. Só que nós temos dois filhos que estão com dificuldade no mercado de trabalho, que dependem de nós ainda, né, que estão lutando. Temos uma netinha. E aí, o que acontece? Se qualquer benefício que eles precisar receber, ou seja, na área da educação, ou na área do passe livre, ou em qualquer coisa, vão alegar a renda familiar. Um salário mínimo por pessoa. Mas e as despesas que a família tem? Como que ficam? Então, isso que eu queria sugerir. Como eu falei, não precisa nem que o Enio e o Ricardo respondam, que eu sei que o tempo já terminou e eu já passei de 10 segundos também. É assim, é que talvez surja, né, uma questão, um estudo, que define inclusive essa questão da carência, porque foi falado aqui no começo, né, benefício para pessoas carentes. Mas o que é a carência, na verdade? Porque quando eu estudei na PUC, a gente analisava a bolsa de estudo, por exemplo, não era analisado só a renda, era tudo, o número de dependentes, tudo aí, igual é feito no imposto de renda, né? Então, é um questionamento que eu deixo aqui, talvez para um próximo encontro, ou para um estudo de quem está na área do direito, definir o que é uma família carente. Então, é uma questão que eu quis levantar.
Okay.
Obrigada. Viu o que ela
chama? Eu vou passar a palavra para o doutor Ricardo Tadeu e o professor Enio. fazerem suas considerações finais, né? E assim, é um momento que dispensa comentários, né? Um momento muito rico, um debate muito proveitoso. E peço que vocês não saiam do auditório, porque nós vamos fazer ainda três sorteios. Ok.
Alô? Tem. Então vamos lá. Eu vou fazer os comentários aqui e vou encaminhar o fechamento. Daí, como eu abri, o Ricardo fecha. A questão de renda. Eu diria o seguinte. Eu quero voltar a insistir numa questão e deixar aqui para quem está voltando para suas casas agora e refletindo, que para mim ela é séria, muito séria mesmo. Que tem a ver com esse processo de desmonte das poucas conquistas que nós tivemos até agora, do ponto de vista de efetivação, o risco que tudo isso está correndo. Então você pega assim, por exemplo, políticas públicas. Todos os indicativos mostram de forma cabal, o governo vem retirando dinheiro das políticas públicas. Olha, retirar dinheiro de política pública é uma forma de não efetivação de direito. Né? Cortar salário, não gerar emprego, uma economia que não gira emprego, é uma forma de tirar dinheiro. Ou, né? Resumidamente, eu diria o seguinte... Nós estamos vivendo um processo de concentração de renda absurda. Não sei se vocês viram esses dias, naquele Fórum Social Mundial lá de Davos, que não faz muito tempo, uma instituição não governamental, uma organização não governamental divulgou um dado. E o dado é assim. Hoje, 26 pessoas no mundo controlam o equivalente à renda de 3 bilhões e meio de pessoas. Eu tenho uma coisa comigo, isso é convicção. É convicção. O capitalismo não deu, o capitalismo não dá, e o capitalismo jamais dará conta de resolver problemas cruciais como esses. Na lógica que ele vem demonstrando. Hoje o mundo produz alimento mais do que suficiente para que ninguém passe fome. E nós temos visto aumentar, inclusive no Brasil, a miséria e a fome. Então são essas contradições para escapar do debate de pessoa cega, de pessoa com deficiência, aquilo que eu disse, eu não luto por direito para mim. Eu não luto por direito para cego. Eu quero um dia, quem sabe, eu não estarei mais aqui, tenho absoluta convicção disso, a não ser para quem acredita em reencarnação, quem sabe, numa reencarnação. Entende? Mas assim, eu acredito, quem sabe um dia, e vou correr o risco de ficar preso na saída ali, né? Porque vou fazer a defesa de uma tese comunista, do jeito que estão caçando comunista hoje por aí, né? Eu luto, evidentemente, por uma sociedade, sabe aquela tese, né? De cada um segundo suas possibilidades e a cada um de acordo com as suas necessidades. Hoje no Brasil, praticamente, no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, seriam pouquíssimas as pessoas que não teriam condições de trabalhar, pelo avanço tecnológico, pelo conhecimento tal. Pouquíssimas pessoas talvez efetivamente não conseguissem trabalhar. Mas a enorme maioria de pessoas com deficiência e indeficiência poderiam dar algum tipo de contribuição pelo trabalho. Por que que não dão? Porque a lógica da organização da produção capitalista é essa. Então esta é uma convicção minha. Ponto. Para fechar, vi uma entrevista uma vez do Ariano Suassuna, saudoso, paraibano, cababão. É o seguinte, ele foi em Cascavel no início do governo Lula e deu uma entrevista. E naquele momento o repórter perguntou a ele se ele era otimista em relação ao governo Lula. Vejam o que ele respondeu, resumidamente. O Suassuna dizia o seguinte: eu não sou otimista, porque normalmente os otimistas são ingênuos. Bacana, né? Nossa, você falar com essa gente super otimista, o cara está ferrado, você olha, né? Mas eu também não sou pessimista, porque os pessimistas são amargos. Puta, quer gente mais azeda do que pessimista? E aí ele dizia: eu sou um realista, eu procuro interpretar a realidade. Essa é a minha situação, aliando-se ao saudoso Suassuna. Eu procuro interpretar a realidade. E interpretando a realidade, eu tiro, se não conclusões, eu tiro pelo menos aproximações. E as aproximações que eu tiro, olhando para a realidade do Brasil, são muito preocupantes, são sombrias mesmo. Obrigado.
Obrigada, Enio. Fechou. Não, agora, vamos lá, gente. Doutor Ricardo Tadeu vai fazer suas considerações finais.
Olha só. Eu não vou divergir do Enio, eu vou convergir com ele. Mas eu, infelizmente, tenho dados concretos assustadores que eu estou lembrando aqui. O sistema de banco automatizado tornou a categoria dos bancários agora 10% do que era há 20 anos. Eu estou falando 10% do que era há 20 anos. E o que está por trás dessa maldade? É que os bancos estão transferindo para os clientes o trabalho que era realizado pelos bancários. E o cliente fica feliz porque não tem que pegar a fila, não sei o quê. Mas veja só, os caras transferiram o trabalho que era propiciador de mais-valia, que era feito pelos seus empregados, que gerava encargos, etc. Essa mais-valia agora foi transferida para o trabalho dos clientes. Isso independentemente de falar ainda, Joana, em inteligência artificial. Porque é uma realidade hoje, já nos escritórios de advocacia, que tinham centenas de advogados, estão reduzidos a pouco mais de 4 ou 5. Porque os advogados principiantes faziam um trabalho de pesquisa, petições mais simples, etc. Não precisa mais deles. Então, assim, infelizmente, eu não estou dizendo que gosto disso, né? A verdade é que o sistema está conseguindo transferir o trabalho material e imaterial para o consumidor e para a máquina. Essa é uma realidade que também foi enfrentada no tempo da Revolução Industrial, como o Enio bem lembrou, porque as máquinas a vapor começaram a fazer o trabalho que antes o trabalhador fazia. O cara pegava a matéria-prima e fazia o sapato. Depois isso passou a ser feito na máquina. Ok, isso aconteceu. E daí surgiu o direito de trabalho, surgiu uma série de reações por causa da mobilização social. O direito de trabalho é um instrumento capitalista, eu não tenho dúvida disso. E é mesmo, não estou falando aqui de opção ideológica. Estou falando, o direito de trabalho é uma questão capitalista mesmo. E o capitalismo tem lógicas e contradições internas insuperáveis. Eu não sei qual é o sistema que vai surgir para substituir o capitalismo. Não sei. Não sei mesmo. É uma questão que não se sabe. Mas a verdade é que algo precisa ser feito para lidar em concreto com a necessidade das pessoas morarem, vestirem e se alimentarem. Quer dizer, algo tem que ser feito. O que eu disse, o que se cogita hoje em dia é bolsa universal para todo mundo, desculpe a contradição, bolsa universal, redução da jornada de trabalho para todos, aquele outro negócio que eu falei que eu não estou lembrando agora. Ah, sim, trabalho no terceiro setor. O trabalho no terceiro setor é proposto também pelo Rifkin. Eu quero ler esse livro do Ricardo, que eu sou fã dele. Outro dia eu estava num evento lá em São Paulo em que ele estava, porque eu estava em Campinas e ele foi falar. Eu vou ler esse livro, quero ler, porque é a versão de esquerda disso tudo que eu estou falando aqui. Então é claro que eu quero ler também, né? Agora, o que eu insisto e retomo para fechar é o seguinte: não existe alternativa. A gente tem que ir para a rua lutar. A gente tem que usar instituições como o próprio Ministério Público. A gente tem que estar
lutar no Congresso para impedir que essas leis malvadas sejam facilmente aprovadas. Enfim, e rezar. Eu não vejo... rezar muito, né? Não rezam. Mas eu sou cristão e acredito numa...
Me permite, só um comentário.
Deixa eu só terminar aqui. Já te dou a palavra, só um minutinho. Eu acredito numa frase que Jesus deixou no Evangelho, que é assim, pedi-vos e será dado. Né? Quer dizer, quando eu estou lembrando dessa frase, eu não estou falando só em orar do ponto de vista de fé. Estou falando de orar politicamente. Ou seja, se a gente repetir que não vai passar, que eles não vão conseguir, não vai. Então, quando eu falo de reza aqui, eu estou falando do ponto de vista de fé, da qual eu comungo, eu sou cristão de fato, sou espírita kardecista, mas eu também estou falando de fé na política, de fé no homem.
Só aqui, ó, só rapidinho aqui, ó, eu tinha pedido uma parte para o Ricardo. Suzy, só para fechar aqui, desculpa, só para dizer o seguinte. Não, de fato, Ricardo, a questão da reza, não sei, o pessoal não é do Paraná, mas aconteceu um episódio uma vez, um conflito, na verdade, num assentamento de terra em Campo Comprido aqui na região oeste do Paraná. O Frigo, companheiro de luta, aí, era coordenador da CPT. Né, que é a Comissão Pastoral da Terra. E eu sei que foi um confronto assim, muito, morte de todo lado, morte de trabalhadores sem terra, inclusive morte de policiais num enfrentamento. E aí o Frigo, depois relatando uma situação que ele chegou no acampamento logo depois de todo aquele confronto, aquela coisa, e o pessoal estava rezando. E aí o que o Frigo dizia? Que é uma coisa interessante isso, a reza não deixa de ser um mecanismo de resistência. Exatamente, sabe? Naquele momento. Porque uma coisa é você rezar por um processo alienado, que é hoje o que mais acontece. Agora, a reza, muitas vezes, quando ela é feita, ela serve também de mecanismo de resistência. Porque naquele momento que você não tem mais nada, tipo uma desgraceira geral, você precisa se agarrar em alguma coisa. Tá?
Então eu digo, amém.
Assim seja. Assim seja.
O professor Enio e também o desembargador Ricardo Tadeu. Estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo aqui na sua melhor web rádio, a PADV. A todos vocês que estão ouvindo, muito obrigado. Desculpem qualquer problema técnico. Estamos tentando fazer o melhor. Estamos tentando fazer o melhor e nem sempre a gente consegue.
Ajuda os vós. Há 15 anos em seu coração.